Olá pessoal, eu sou o Juliano Vasconcelos, o JC, e este é o JCast, o podcast do BJC. Nesta 20ª edição, a equipe do BJC e seus convidados debaterão sobre os surtos nas lojas online. O que realmente acontece nesses casos? Promoções estranhas? Falhas sistêmicas? Bugs? Ou simplesmente algo para elevar sua adrenalina consumista? Para este polêmico JCast de verão, temos de Atibaia, São Paulo, Felipe Fonseca. Fala, Felipe!
Salve, salve, meus companheiros! Tudo bem? 2011 está aí, vamos lá, nessa nave colecionística.
Olha que empolgação, rapaz. De Belo Horizonte, Fabrício Fio Lopes. Fala, Fio.
Ah, ai. Estamos aqui para discutir esse assunto polêmico.
Ah, ai. Ah, e ele está aí também, Alexandre Nerdmaster do Rio de Janeiro.
Saudações azuis, queridos ouvintes. Sim, eu agora entrei no mundo do raio azul.
Olha, finalmente é mesmo. É verdade, o primeiro podcast do Nerdmaster azulado.
Tech Toy Liberta.
De Joinville, Santa Catarina, Paulo Camargo de volta depois de muito tempo.
Muito tempo, uns 6 meses. Fazendo mais um podquisto.
É,
depois de 6 meses.
E o convidado leitor do BJC, William Bonner, dos colecionadores brasileiros. Fala, Ricardo Sócio.
Olá, galera. Um prazer estar aqui participando como convidado pela primeira vez de um JCast e para um assunto que promete, né? Discussões pretéritas e está prometendo umas discussõezinhas futuras aí. Vai render.
Vai render. Já vem rendendo, né, Ricardo Sócio?
Já vem rendendo bastante, né? Lá no FBJC já dá para ter uma noção do que vai vir por aí, né?
Tem sim. E o Ricardo fala de Franca, São Paulo. Então, vamos para os nossos comentários aí, que é surpresa até para os convidados. Eu não falei para eles antes o que eu vou querer que eles comentem. E recomendações, fuja deles, e aí sim vamos pro pau. Começar o JCast, eu queria que cada um dos participantes da equipe aí, e o convidado também, é óbvio, que falasse aí as 3 edições mais esperadas para 2011. Rapidinho.
Posso começar?
Começa, Nerdman.
Bom, as 3 edições...
Mas tem que ser rápido.
Tá rápido. Star Wars em Blu-ray. Pronto, acabou.
As 3? Tá, mais 2.
3? Não, tô esperando essa. Não quero saber de mais nada.
Mais nada.
Oh, Ben-Hur, Star Wars e Cidadão Kane, pra mim.
Felipe.
Em terceiro lugar, Pleasantville, A Vida em Preto e Branco. Em segundo lugar, O Rei Leão. E em primeiro lugar, a saga Star Wars. Apesar de que eu faço uma ressalva, apesar de ser o mais aguardado por mim e achar que, né, vai ser incrível, não será nota 10, assim, porque não vai sair com as versões originais dos filmes.
Sim.
Mas okay. É o mais aguardado.
Paulo.
Star Wars.
O 4, 5 e o 6.
4, 5, 6. Só foi boa.
4, 5 e 6, porque o 1, 2 e 3 eu não preciso.
Você não vai comprar o 1, 2 e 3?
Não, vou comprar como colecionador, não vou assistir.
Vai vir na carona.
Vai na carona.
Sócio?
Os dois, eu vou dizer os dois primeiros, eu não sei se tá num calendário muito próximo de lançamento. Eu diria que é um box Indiana Jones, o ET. E em terceiro lugar, o Star Wars, com a mesma ressalva do Felipe aí, porque eu também acho que o box vai ser meio decepcionante em termos de conteúdo, assim, né?
E o meu, posso dizer?
Não.
Opa.
Não. Opa. Então tá, vamos para os e-mails. Eu não sei se vai vir, mas em terceiro lugar, Jurassic Park.
Bem lembrado.
Em segundo, Rei Leão. E primeiro, Star Wars. Sem dúvida, porque eu não tô nem aí pros filmes, né? Você apedrejado totalmente. Não tô nem aí pros filmes. Eu quero é ver 30 horas de extra. Eu quero morrer vendo extra. Falou, né? Não faltou ninguém.
Todos.
Então, mas tá em comum Star Wars, né? Star Wars, todo mundo...
Quer.
Todo mundo quer, né? Então tá, vamos pra leitura do nosso... Então, quem começa é o Felipe Fonseca.
Vamos lá. Olá, galera do BJC. Meu nome é Leandro, tenho 32 anos, sou do Rio de Janeiro e acompanho o BJC desde 1 ano e meio, eu acho. Já vi todos os podcasts e tive vontade de escrever em todos, mas me deu uma preguiça. Mas acreditem, eu entro no blog todo dia e deixo lá minhas mensagens. Gostaria de parabenizar a equipe e colaboradores do blog pelo trabalho caprichado. Esse último podcast foi muito bom. Gostaria de destacar a participação do sempre pertinente Felipe Fonseca e da participação, você viu? E da participação especial do André, da NBO, e do Clayton, da Etc. Filmes. Gostaria também de deixar registrado minha sugestão de um podcast com esta dupla, NBO e Etc. E o Felipe também seria muito bem-vindo, pois deveriam falar mais dos projetos dessa parceria e também das curiosidades de bastidores. Na minha opinião, sempre tem histórias interessantes. Parabéns mais uma vez a toda a equipe colaboradores. Um abraço para todos. Até a próxima. Bom, muito obrigado, Leandro, pela parte que me toca. E foi realmente muito legal, especialmente pra gente que pôde gravar, né? Quem teve presente, né? O Juliano tava, o Fabrício tava. Foi muito legal, né? O papo com o Clayton, com o André. É sempre muito legal a gente saber coisas dos bastidores. E ajuda a gente, vocês leitores, a ter uma maior compreensão do mercado. Entender melhor certas coisas que a gente, enfim, a gente às vezes julga... tem um pensamento, mas quando a gente sabe como é que funciona, a gente pode formar melhor nossas ideias e opiniões.
É verdade, podcasts sobre bastidores são os que eu mais ouço e tem aquele, como é que chama, Felipe, fator replay, né? Que eu ouço.
Exatamente.
E ouço de novo e ouço de novo, citando nominalmente aí o... acho que o mais clássico deles, que é da Caixa Preta, das produtoras, né? Uhum. O das lojas que o Paulo participou, dos lojistas, né? E agora é esse que também tem vários detalhes de bastidores, assim, de coisas que a gente sempre quis saber e nunca ninguém disse, né? Agora, próximo...
Simon, que se lê Simon.
É Fernando, agora eu não me lembro aqui o nome
é dele Simon, mesmo. Mas que ele usa esse nome, Simon Elessar, que é o nome de um personagem de um filme, O Santo, com o Val Kilmer. É um dos santos, Simon Elessar.
Ah, e o nome dele é Fernando Simão, ó. Então ele fez essa... Sacaram? Sacaram?
Hein?
Fernando Simão.
Caiu a ficha agora. O Simon, que se lê Simon... tem 24
agora
anos.
Agora vai ser assim. Vamos chamar ele só e assim. É o Simon
Simon. Simon Simon Simon.
Tudo junto.
Simon diz?
Tudo junto. Hashtag.
Ele tem 24 anos, é estudante de contabilidade nas horas vagas e colecionador em tempo integral.
Oh, esse é bom, hein?
Esse é bom. E ele é de Brasília, Distrito Federal. Mora na mesma cidade que nossa querida Helenita, que não está presente. Vamos mandar também um abraço pra ela.
Super lá. É, ele já foi pedir açúcar pra ela e tudo.
Ó. Oh,
verdade.
Você vem. Ela emprestou?
Emprestou.
Ah, isso é bom.
Um DVD. Não, mentira.
Açúcar não.
Não, açúcar não.
Olá, pessoal do BJC. Sobre o último JCast, realmente 2010 foi o ano do Blu-ray de banca. Eu não esperava que uma empresa se aventurando nesse tipo de venda tão cedo. E o mais legal é que deu certo. Eu tinha trauma de edições de DVD de banca, acabamento ruim e conteúdo pior ainda. Isso é verdade, né? Porque a gente via antigamente todos os tipos de DVDs que saíam em banca, geralmente eram full screen, não tinha extra nenhum, tinha uns que eram até cópia de edições de VHS.
Tinha sim. Mas começou a virada no com a NBO, com alguns títulos dela aí, que eu falei, Dirty Dancing e tal.
Com certeza.
Em banca de jornal existia até CD, VCD como sendo lançado.
Tinha. Eu lembro do Justiceiro.
O Justiceiro era um exemplo, era VCD, mas estava sendo vendido como DVD.
Como DVD, ficava lá, toca em qualquer DVD player. Isso não é vergonha. Ver um Blu-ray de banca com bom conteúdo e qualidade, além de preço acessível, é algo a se comemorar. Que bom que nós colecionadores temos a NBO como aliada na luta pela Blu-rayização. Nossa, que nome difícil, hein? Do mercado de home video nacional. Alguém mais concorda que o preço de R$29,90 está consolidado para títulos de catálogo? Eu acho que sim, que a Fox está vindo com essa política de compre dois e pague um, que acaba saindo a R$29,90. Mas, infelizmente, a grande maioria dos títulos ainda estão sendo lançados a R$89,90, R$59,90, R$69,90. E não é um preço, é um preço irreal para um filme. Não tem condição, colecionador.
E vem agora a Vini Filmes aí com Tropa de Elite 2 com preço de lançamento a R$29,90.
Aí já é um tapa de luva às grandes produtoras. Porque mostra que com esse valor dá para se lançar. E continuando aqui, ele diz que pelo menos não vê promoções a esse valor, exceto pelos filmes da Sony, que dificilmente aparece mais em conta. Isso é bom. Já faz um tempo que não compro um DVD de filme, porém, para séries, eu ainda acredito no formato. Eu também acredito. Acho que o Lost mesmo, eu completei minha coleção em DVD, não pretendo trocar. O Roma também não pretendo trocar. Então, para alguns casos, eu acho que é justo. Assim. Até por isso que eu tô fazendo agora, eu comecei aquelas matérias de comparativo, pra ver o que justifica trocar e o que não, porque pra quem já investiu milhares de reais em um formato e ter que fazer uma substituição de tudo, não acho que todo mundo tem dinheiro pra isso, né? Nós estamos no Brasil. E ele termina aqui dizendo, né? Assim, fiquei feliz pelo pessoal que conseguiu comprar o Blu-ray player da Tectoy. Acredito que tenha sido o primeiro Blu-ray player de muitos. E realmente, ninguém acreditava na Tectoy. Não é à toa que começaram a ter muitas promoções pra desovar. E ele tá se mostrando um dos melhores players que tem hoje disponível no mercado. Principalmente por ter as regiões destravadas, ter diversos opcionais que, como
o melhor custo-benefício, né, seria.
Com certeza. E ele finaliza aqui dizendo que o BJC é realmente um limpador de estoque, seja de lojas online, seja de lojas físicas. Tomara em 2011 que outras promoções tão boas quanto essa apareçam. Bom, é isso. Um abraço e até a próxima.
O Simon Kissele Simon foi o primeiro a pessoa a comentar na história do BJC lá em 2008. Esses tempos eu tava olhando a primeira postagem lá no site, que ainda era, na época, ainda era no WordPress e tal, e ele foi a primeira pessoa, ele nos acompanha desde o primeiro post, e foi o primeiro a postar um comentário. E sobre o Tectoy, o negócio do Carrefour, foi uma loucura, né, gente, porque é diferente do que a gente coloca um link e a pessoa vai e compra sentadinha em casa, né, as pessoas saíram em desabalada, porta fora, né, e muitos tweetando, e o nosso perfil no Twitter também replicando, né, e foi 2-3 dias, assim, de nossa mobilização total, foi muito legal, muito legal. Foi muito diferente do que a gente sempre faz, que é dar dica online, né? E muitas pessoas conseguiram. Teve gente que viajou, né? Será o ABC Paulista aí? E que conseguiu também essa promoção do Carrefour. Pra quem não nos acompanha no Twitter, eu lamento por você que não nos acompanha no Twitter, porque vocês pedem de informação quente, lançada na hora ali, né, porque a gente, quer dizer, a facilidade do dispositivo móvel, a gente tá em qualquer lugar, tá retweetando informação, tá repassando coisas que outros informam, né, então as informações aparecem em primeira mão sempre no Twitter.
Pra completar, só falta dizer que Tectoy liberta.
Tectoy liberta, né, Nerd? Então vamos lá, próximo e-mail é de Hudson Tan, do Rio de Janeiro. E ele diz que se considera um colecionador nível 3. O Hudson faz um elenca, assim, vários níveis de colecionadores, né? Ele diz isso porque chegou à conclusão que são várias categorias de colecionador. A primeira é o nível 1, aquele que compra um aqui, outro ali, tem alguns filmes de DVD, pouco fica atento aos lançamentos, ele assiste, gosta, depois encontra as lojas americanas da vida por R$2,99 e compra. Mas sem total compromisso. Nada de caixas mirabolantes, né, embalagem, luva, nada. Então esse seria o que a gente chama de casual, né? Saber o que é amarelo, embalagem molenga, by the Fox, ele desconhece. Então essas coisas ele tá por fora. O segundo é o nível 2, aquele que tem mais de 20 filmes, gosta de comprar de vez em quando, mas nunca coloca isso como prioridade na sua vida. Ele sem perceber já tem sua coleção, até mesmo de cópias feitas de locadora, e ele não gasta mais de R$29,90 num filme. Blu-ray então é realidade distante, ele vai aguardar cair de preço, e um dia ele compra o player e os filmes num valor mais acessível ao seu orçamento. E por último, vamos ao nível mais extremo, que é o verdadeiro colecionador, que não vê limites ou regras para comprar cada vez mais. E mais, ele estoura seu cartão em grandes packs de filmes, seriados e, claro, Blu-rays. Ele é completamente antenado em sites e blogs a fim de obter informações possíveis sobre novos títulos e sobre descontos, preços e promoções imperdíveis. Ufa, como esse colecionador nível 3 sofre, pois ele não é compreendido em casa, nem pela mãe, que a impedia de sair de casa porque o entregador vai chegar, ou mesmo a esposa, que não aguenta mais tanta coisa em casa, aliás, em casa já não tem mais espaço. Pelo menos não até o mês passado, afinal, é uma demanda de compras mensais muito grande. Mas fazer o quê? Somos felizes assim, adoramos aquela sensação de estar no trabalho pensando, será que já entregaram? Como será a caixa? Grande? Pequena? Será que serei tributado dessa vez? Ai meu Deus, que desespero. E que prazer de chegar em casa e abrir o velho bom estilete, a entrega tão esperada. Abraço. É verdade, ele elencou assim, eu dividi em dois. Pra mim sempre, todo mundo que tem mais de um DVD é colecionador, né? E sempre dividi em casuais e mais hardcore, né? Assim como o pessoal dos games também se classifica, né? Então, mas é uma boa classificação, assim, agora com três níveis. Bacana, o que vocês acharam?
Não, agora é bom que nós podemos até nos autodefinirmos, né?
eu acho que dá pra colocar até mais gradação aí.
Dá, podia ter uma 3,5, 2,5.
Do 2 pro 3 é muito grande.
Eu acho que eu tô em
2,5, tô no meio também.
Ele colocou uma questão ali que é muito importante. A pessoa tem não sei quantos DVDs e isso não é prioridade, mas tem pessoas que tem 1.000 e isso não é prioridade, mas mesmo assim adora. Então talvez tenha um 2,75, 3,5.
É, como toda classificação, sempre vai deixar coisa de fora. Sempre. Sempre deixa coisa de fora, né? Por isso que eu gosto mais da mais abrangente, assim, é o binário, né? Mais binário.
Ou tudo ou nada.
Exato. É o Shimango Maragato, né? Próximo, Nerdmaster.
O próximo e-mail é do Luiz Gustavo, famoso Luzerba do Twitter, meu querido amigo e fã daqui do BJC. Ele diz o seguinte: olá, pessoal do BJC, eu sou Luzerba do Twitter, leitor e já figurinha fácil entre os fãs do BJC, mas novamente, para quem não sabe, aí vai. Meu nome é Luiz Gustavo, tenho 34 anos, sou engenheiro, colecionador desde o tempo do VHS e desde 2009 também coleciono Blu-rays. Moro em Campinas, São Paulo, mas sou mineiro de Ouro Fino, Minas Gerais, a terra do menino da porteira. Com sotaque ainda por cima. Que fantástico o JCast 19. Sensacional a presença dos convidados especiais, os representantes da NBO e da etc. Filmes. A presença deles e as informações que eles passaram foram muito relevantes, sempre esclarecedoras. Quanto aos outros convidados, gostaria de ressaltar a marcante presença do Felipe, sempre...
Olha, de novo. Vou entregar o JCast pro Felipe, era isso.
O Luzerba é sempre impecável nos comentários e opiniões, e também do Bruno, que mostrou ser um colaborador essencial do e figura indispensável na equipe. Parabéns. Sobre os momentos marcantes de 2010, gostaria de ressaltar a importância do BJC na cobertura e apoio ao colecionador, sempre com paciência, coerência e qualidade na informação, o que foi, sem dúvida, um dos fatores relevantes na expansão do formato Blu-ray no Brasil. Por isso, gostaria de contar a minha experiência real da influência do BJC, que foi o caso da promo 199 dos Blu-rays Tech Toy no Carrefour. Eu já tinha o player, mas assim que vi no Twitter a promo, já liguei para alguns amigos e também para o meu pai. Todos se interessaram e partiram para as lojas para comprar e conseguiram entrar no mundo do Raio Azul. Além disso, me informaram do status das lojas, que prontamente coloquei no Twitter para ajudar a rede de colecionadores. E essa união foi tão grande que durante a compra, tanto meu pai quanto meus outros dois amigos encontraram pessoas que estavam comprando e mencionaram o blog do JC como sendo a fonte de onde souberam da promo. Isso é fantástico. Caraca, tu tá pior do que o Clube da Luta, hein, JC? Tu tá...
gente, olha, isso esse evento do Blu-ray no Carrefour foi muito gratificante. Muito gratificante, muito legal.
E essa atitude do Luzerba foi fantástica, né? Ele já tinha um aparelho e ele comentou pra pessoas que não, provavelmente não leem certamente, o blog, né? Que nem um pai, um amigo, algum pai.
Vocês imaginem o que foi isso, gente. A rede, a quantidade, porque esgotou em 3 dias, nenhuma loja tinha mais. Ou pouquíssimas tinham.
Então, em primeiro lugar, parabéns pro Luzerba e agora vamos terminar o e-mail dele. Diante de tantas evidências da importância do BJC, quero dizer que vou continuar sendo leitor assíduo e fanático do blog e podem parar de ser modestos, pois o BJC é sim uma grande influência no mercado do home video brasileiro. Bom, fico por aqui aguardando ansioso pelo próximo episódio do JCast. Abraços, Luiz Gustavo. Cara, se o Luzerba, eu tenho ele como meu fã número um lá no meu podcast. Mas cara, esse cara, ele é assim mesmo.
Esse cara é muito legal. Ele é assim.
Ele tem um coração de ouro, cara. Ele nunca pensa nele primeiro em vez dos outros. Ele sempre pensa nos outros primeiro, cara. Esse cara é um cara realmente escola.
Oh, e a prova tá aqui no e-mail, porque o Nerd não comentou, né? Mas é preciso ressaltar, né, que a gente tá lendo. Mas o e-mail que ele mandou, toda vez que ele cita pai, tá com maiúscula. Ou seja, ele tá falando de Deus. Deus agora tem Blu-ray. E é isso que é fantástico. Vocês não repararam? É pai com P maiúsculo em todas as vezes que ele fala. Meu pai tem Blu-ray. Então é isso aí.
Quer dizer que ele viu a nossa tweetada no dia do negócio do Carrefour e ligou pra Deus.
Não, não. Pior, ele mandou uma DM. Ele mandou uma DM pro O Criador. @OCriador.
Então tá, olha, o Luzerba é uma pessoa tão legal, vamos recomendar que sigam o Luzerba, @Luzerba, né, com Z, e fiquem e acompanhem ele no Twitter também. Esse aí vale a pena recomendar, né?
Coincidência ou não, céu azul, Blu-ray azul, inferno vermelho, HD, DVD vermelho, aham.
Que calor,
Felipe fez inspirado,
velho. Com essa então, vamos para as recomendações. Hey!
And the Oscar goes to The Lord of the Rings, The Return of the King.
Quem começa recomendando?
Posso começar?
Começa, Nerdmaster. Espetáculo, o áudio do Nerdmaster hoje.
Aproveitando então esse espetáculo que também é o áudio e a minha entrada no mundo do Raio Azul, eu não poderia recomendar uma outra coisa que não fosse um Blu-ray.
E o Nerdmaster tem alta definição, tanto em vídeo quanto na gravação do JotaCast.
É, né? Que beleza. Eu quero recomendar o Blu-ray americano de Batman Under the Red Hood, que aqui no Brasil foi traduzido como Batman Contra o Capuz Vermelho. É uma animação...
Que coisa horrível esse título, cara.
É, horrível. Vermelho.
É muito ruim, cara.
Ô, Ned, pronuncia desse jeito de novo. Foi muito legal você falando. Fala aí de novo. Batman Under the Red Hood. Como é que é?
De novo. Batman Under the Red Hood.
Nossa, eu queria falar desse jeito, cara.
É um inglês elisabetano esse.
Eu prefiro o inglês britânico mesmo. Agora, falando sobre o Blu-ray. Além do filme, que é uma animação, mas eu considero o filme porque é um desenho adulto, não é uma coisa infantil. Então, vocês não comprem para seus filhos, leitores, comprem para vocês e não deixem as crianças assistir, porque é um filme muito violento para criança, estou falando sério. E, além disso, ele tem 3 horas de extras, inclusive um extra que o Fabrício vai gostar muito de saber, que é um extra contando a história do personagem Robin durante a vida dele nos quadrinhos. Que eu sei
não,
que
eu não tenho interesse em saber isso,
não. Que você gosta de extras que contam a história de um personagem nos quadrinhos, nos DVDs, então eu achei que você ia gostar de saber desse também. Pô.
O problema é que é do Robin, né, cara? Pega mó pra saber a história dele.
Tá bom, mas o importante é que são extras muito bons, todos legendados, tá tudo legendado, e o filme, obviamente, tá dublado também em português, então tá tudo perfeito. E um extra que me chamou bastante atenção, que é realmente uma coisa muito boa, é um curta-metragem do personagem Jonah Hex, que tá incluído nesse DVD, e é uma metragem sensacional, cara, qualidade cinematográfica mesmo. Então, a minha recomendação é o Blu-ray Batman The Red Hood americano, que tá sensacional pro público brasileiro, pode comprar sem medo.
Isso que eu ia dizer, né, Nerd, ele não saiu no Brasil, isso que eu ia dizer, que deixar bem claro que ele não saiu no Brasil, né, nos Estados Unidos saiu uma primeira leva com luva, agora não tem mais luva, então quem clicar aqui no link do post do JotaCast, vai receber o Blu-ray sem luva, né, o seu veio com luva, Nerd?
Não, o meu tá na segunda leva.
Ah, já tá sem luva. Pois é, era uma luva muito bonita, mas realmente a edição tem áudio e legendas em português, de brasileiro, né?
Sim, mas mesmo sendo sem luva, o estojo é muito bom, não é aquele estojo todo furado, todo cortado.
Sim, o ecológico,
é. É um estojo bonitão, é um estojo bem bacana, todo translúcido, não tenho nada a reclamar, mesmo estando sem luva.
Muito bem, Felipe.
Bom, minha recomendação também será de um Blu-ray, e também, por enquanto, de um Blu-ray que não chegou por aqui ainda, é um Blu-ray americano. Foi um presente de Natal de um Jota amigo aí, e fiquei muito feliz, porque eu conferi hoje, no dia que aqui estamos gravando, A Lenda dos Guardiões, filme que já passou nos cinemas aqui, né, animação, mas ainda não tem previsão, né, desse Blu-ray chegar. E, olha, é de cair o queixo a imagem desse filme, desse Blu-ray.
As corujinhas.
Nossa, é fantástico. É assim, o filme belíssimo, assim. Nossa, é pra você botar... E eu nem tenho TV HD, hein? Quem tem vai se deleitar, assim, porque é realmente feito pra você olhar e se maravilhar. É fantástico, assim.
Quem é a produtora, Felipe?
A Warner.
É o Warner, mas é do estúdio mesmo?
É do estúdio mesmo, da Warner. Ah, tá. Mesmo. Assim, olha, é maravilhoso a qualidade de imagem e também o áudio, que eu não tenho sistema, né, mas eu fiz uma gambiarra aqui com caixas de som do computador, e mas que já dá uma melhorada, né, fico imaginando para quem tem um home, né, olha, vale muito a pena, né, então eu sei que tem muita gente que curte, né, títulos, né, para você, tem até um tópico lá no fórum do BJC, né, títulos para bombar no seu home, olha, esse é para você fazer demonstração fácil, assim, belíssimo filme. E sobre o filme em si, até eu gostei, assim, achei bacana, tinha gente aí falando meio mal e tal, mas achei até um filme divertido, bacana. Então...
E Felipe, que legal vai ser quando você comprar a TV, você vai reassistir, depois quando você comprar o home theater, você vai reassistir de novo.
Exatamente.
E cada uma vez vai ser uma experiência diferente.
Exatamente. Por exemplo, com as caixinhas do computador, eu já tô revendo as coisas, que já é uma emoção diferente.
Nossa senhora. Legal.
Mas ó, recomendo muito. E também outra coisa, é, aí eu não sei, né? Porque a gente costuma ter nas primeiras levas, vem com luva, né? Ainda tá no começo, né? Tem pouco tempo, um pouco mais de um mês de lançamento esse filme. Mas se vier com a luva que veio no, na minha edição é belíssima. Ela tem alto relevo e é brilhante, assim, aquela que a gente vai mexendo e vai mudando as cores. É muito bonita a luva. Então, apresentação completa. Recomendo.
A Warner tá caprichando umas luvas aí, esse Batman que vinha com essa luva também era linda.
Sim.
E, né? Mas só que tem que se apressar. Tem que se apressar porque o Warner tá sumindo rapidamente as luvas.
Ah, e esse tem, pra quem, né, tem áudio e legendas em português também, esse aí.
Certo, ok. Extras também legendados?
Esse eu vou ficar devendo aqui.
Não viu, tá.
No, depois você no posta link, nos comentários. É, no link a gente coloca certo.
Tá, legal. Próximo aí, Fabrício.
Eu queria recomendar o Blu-ray do Minority Report.
Fox.
Pela Fox. A edição nacional, mesmo ela sendo simples, ela foi lançada em camada dupla, ela tem os mesmos extras da edição da Paramount americana. E o que eu achei legal, que eles fizeram um arquivo com os extras da edição de DVD, pra você assistir todos legendados. Até os trailers estão legendados. Isso eu achei muito legal. E lançaram novos extras em HD. E ele tem uma seleção de cenas interessante, que você vê capítulo e qual tempo que você tá do filme. Quando você acelera pelo controle remoto, ele fala em qual velocidade que está sendo acelerado. Eu achei bem mais interativo do que outros discos que eu havia visto. E além de ter uma imagem belíssima, a legendagem está correta, provavelmente eles aproveitaram a mesma do DVD, pelo que eu havia percebido. Então, assim, eu recomendo. E vem com uma luva muito bonita e plastificada, né? Não sei se você fala envernizada ou plastificada.
Envernizada, exato.
Envernizada, então.
É muito fininha, mas é envernizada.
É, e essa luva, JC, essa que você tira por cima e por baixo, qual que é o nome dela mesmo?
O-Ring.
O-Ring, então, é essa mesmo. Então, vale a pena.
Ok, ok. Paulo?
Deixa eu ver um filme aqui que eu comprei que fazia tempo que eu queria. O Nick, a edição especial dupla, que fazia tempo que eu tava buscando e consegui mês passado. E recomendo,
em
né?
Em DVD. Você assiste muito DVD ainda, né, Paulo?
Ah, eu assisto muito DVD ainda.
Legal, legal. Você tem um player bom aí, então vale a pena.
Tenho um bom player aí no DVD. E a edição é recomendável, ela vem digital.
Da onde é?
São dois discos, é americana.
Americana.
É americana, é rara, demorou aí um ano pra conseguir.
O nosso Munique é uma porcaria, né, Paulo?
O nosso Munique é uma edição simples, né? Como tem a edição deles também. É basicamente sim, nossa, a mesma, né? Que tem no
Estados Unidos. Nós não temos como escolher, sim.
Não, não tem. Lá hoje não tem também, porque justamente essa daí eles pararam de produzir, né? E ela entrou, ela ficou fora de catálogo. Aí,
ela é rara.
Ela já é um item raro lá também, né?
E eu mas aí a legenda é só em inglês?
Legenda em inglês, espanhol e francês. E o DVD tá muito bom. O Nacional não cheguei a ver a parte da transferência, mas esse duplo deles ficou muito bom. Som, Munique, imagem.
Munique não tem, né? Não tem Blu-ray de Munique, né?
No Brasil ainda não.
Ah, não, não tem. Não, em nenhum lugar. Foi lançado, ainda não foi lançado, né? Em Blu-ray, não. É um dos que eu tô aguardando lançarem.
Então tá, legal. Quantos DVDs você tem, Paulo?
Ah, eu não conto, JC. Por incrível que pareça, e não me pergunta por quê, cara, mas eu não conto.
Mas tem mais de 1.000?
Tem.
Mais de 2.000?
Tem. Vai assim, vai. Muito bem, Ricardo Sócio.
A minha recomendação vai ficar com A Ponte do Rio Kwai, edição americana. E eu adquiri, ele vem numa luva, e quando eu comprei, eu não prestei atenção, eu fiquei surpreso quando eu recebi, porque é um Blu-ray Book, na verdade, né?
É um Blu-ray Book da Sony, né?
É um Blu-ray Book, vem, é duplo, vem um disco de DVD junto, e vem uns cards, a edição é muito bacana. Eu tinha esse filme em DVD, mas eu era uma edição dupla, eu comprei e confesso que não tinha conseguido assistir o filme, de tão ruim que estava a imagem em DVD, né? E foi uma satisfação poder comprar essa edição em Blu-ray, que está com uma imagem espetacular, está com um formato raríssimo de Cinemascope, lá das origens do Cinemascope, que é 2.55:1, e com legendas em português, né? Eu não assisti os extras ainda, não sei dizer se os extras estão legendados em português.
Estão, eu fiz até uma matéria sobre o comparativo dos dois, ô Ricardo, e o DVD não tinha a legenda nos extras. Agora o Blu-ray foi totalmente legendado e tem dois ou três extras novos, se não me engano, mas só que eles pra quem gosta de dublagem, eles redublaram, não é mais aquela da década de 60, 70, que no DVD tem.
É a única coisa, então, que depois encontra, assim, porque o resto... Melhor imagem?
Bem melhor. Eles restauraram...
Muito melhor. A edição em DVD desse filme estava impossível de assistir. Estava muito ruim mesmo. Então, essa edição em Blu-ray aqui veio... É um espetáculo a qualidade da imagem, né? Então, essa é a minha recomendação. Saiu baratinho, chegou sem tributação. Saiu, se eu não me engano, em torno de R$ 70.
Isso foi da Black Friday.
Foi de antes, JC, foi de antes da Black Friday. Comprei
mas
antes.
Tinha caído o preço já naquela época, eu me lembro.
É, tá, me parece que hoje tá $15, né, na Amazon? $18, $19, eu tô com ele aberto.
Certo, ah tá, então o link tá aí também no post.
E você, JC, o que que nos recomenda?
Eu recomendo, Nerdmaster, eu faço o link com a sua recomendação, hein? Só que é em DVD. Superman Batman, Inimigos Públicos, excelente, gente. Animação também, só pancadaria, né? Só que, assim, eu vi com meu filho e... Enfim, a gente assistia quando era guri, pancadaria também na televisão, né? Televisão aberta e tal. Tem porrada pra caramba. Uma edição especial com dois discos, uma coisa meio rara em animação na Warner, né? E tudo legendado, gente.
Blu-ray ou DVD?
DVD. Infelizmente, a edição americana não tem legendas. Eu não entendo esses critérios, gente. Eu fico louco pra entender, mas eu não entendo. Por que o capuz vermelho aí tem e esse não tem? Eu não consigo entender. É porque tudo é animação, é Warner, né? Vem tudo o acabamento.
É o Uni do Unité.
Pois é, é, mano. Só pode ser, só pode ser. E aí, ele em Blu-ray não tem no Brasil, né? Só em DVD. Ele vem em embalagem amarela de boa, com buraco, sem luva. Mas é duplo, e é os extras todos legendados. Mas eu adorei a animação, eu assisti, reassisti. É, muitos extras, mas tem pouquíssima coisa falando sobre a produção do animado. É, os extras são assim falando sobre os personagens DC, sabe? E aí tem Lanterna Verde, tem Mulher Maravilha, mas é tudo legendado, né? E pra quem gosta, quem é fã de animação, DC e tal, eu recomendo muito, sabe? R$29,90, mesmo preço dos DVDs simples, né, da Warner. Então vem um disco aí de graça pela lógica da Warner. E é um título assim com alto nível de replay, assim. Pelo menos pra mim, assim, que adoro animação, né? E eu sou fãzaço dessas animações da DC mais contemporâneas, assim, uma coisa que a Marvel a gente sente tanta falta. Eu não sei vocês que gostam de quadrinhos aí, o Nerdmaster, não sei mais, o Fabrício também, né?
Tem muito
como
pouco.
Faz falta animações assim da Marvel? Por que não tem, vocês saberiam dizer?
O que que acontece? Ela... A Marvel, ela tá se especializando mais nos filmes live action, e a DC tá jogando mais as cartas dela pra parte da animação, porque o desenho animado da Liga da Justiça teve um sucesso muito maior do que os filmes live action. O único filme live action da DC com sucesso até agora são os Batman.
Mas vocês não acham agora que a Disney, Marvel e tal não vai
mas dar uma... Mas o JC... foi iniciada até uma tentativa pela Marvel, não sei se você viu, ela lançou os Ultimates, né, que no Brasil foi traduzido como Supremos, eles lançaram edição 1 e 2, lançaram o Invencível Homem de Ferro, o Doutor Estranho.
Mas não tem um impacto disso,
tipo, não teve impacto, mas pois o foco muitas vezes da Marvel é tentar uma série animada, mas só que com temporadas, aquela de 20 minutos para passar na TV. Que quando foi lançado o filme do Quarteto Fantástico, foi lançado e não deu certo. Para aproveitar
o filme
do Wolverine, Homem-Aranha, eles lançaram até que saiu em dois DVDs e era todo computadorizado. Agora estão novamente com aquele o espetacular Homem-Aranha, Wolverine e os X-Men. Ela tem muitas boas animações, mas muitas vezes é lançado somente para passar na televisão aberta mesmo. Entendi. E os filmes, eles ainda estão devendo.
Mas eu gostaria
muito
de ver uma coisa assim, né? Os personagens se chamando pelos nomes na Marvel, entendeu?
Com certeza.
Acho bacana isso.
Demorou pra lançar
no Brasil. Como eu não sou fã de quadrinhos, e compreendam quem é fã de quadrinhos, estão me ouvindo. É, pra mim isso é de explodir cabeça, entendeu?
Claro.
É sensacional.
É muito.
Pra quem não lê quadrinhos.
E você, JC, fez um comentário muito legal, a questão agora a Disney ser dona da Marvel. Antes, sim, a parceria era com a Lionsgate. Ela entrava com parceria com a Marvel pra lançar algum filme de animação.
Ok, vamos para as desrecomendações. Fuja deles.
Fuja
deles. Diga, Fabrício. Eu não queria desrecomendar um filme. Na verdade, eu queria reclamar de uma atitude das produtoras, que é a questão de muitos DVDs que tinham legendas nos comentários, como O Vento Levou, ou então a legenda nos extras é tipo de Três Homens em Conflito, e não foram utilizadas no Blu-ray. Poxa, já existe o master lá, ou já existem as legendas gravadas em algum lugar, era só aproveitar.
Esse é o tipo de coisa que a gente acaba tendo que ficar na coleção, pra quem se desfaz, tem que ficar.
tem que ficar. Eu tive que guardar meu Três Homens em Conflito e o vento levou por causa de uma legenda em comentário e outro com uma legenda nos extras que poderia ter sido aproveitado.
Muito bem. Felipe, desrecomenda o quê?
É uma desrecomendação geral e como é muito...
E eu vou fazer geral também, então hoje...
E como é muito ampla, enfim, eu acho que não vai... A gente nem tem que debater porque senão a gente não vai sair dela. Mas eu desrecomendo dublagens ruins e opa, cada um entende o que quiser e fuja deles.
vamos mexer o caldeirão, vamos mexer o caldeirão, Felipe.
Olha, é dublagens com celebridades, isso é que é ruim.
Super celebridades.
É, mas celebridades ruins, é porque tem alguns atores famosos que, enfim, são bons.
Não, peraí, né? Não, eu não tô falando atores, Felipe, eu tô falando celebridades.
Sim. O que, que é, Nerd Master? Diga.
Eu, pelo menos, vou desrecomendar uma edição, porque tá todo mundo desrecomendando geral, eu quero desrecomendar uma edição.
Então, por favor, Nerd Master.
Minha desrecomendação, infelizmente, vai para um filme que eu particularmente adoro, mas que a edição em DVD é uma catástrofe, que é Castelo Rá-Tim-Bum, o filme.
Quem lançou isso?
Quem lançou isso foi a Columbia TriStar.
Nossa. Sônia.
Sônia. O que está ruim no DVD do Castelo Rá-Tim-Bum? Vamos começar. Formato de tela full screen mutilado. Horrível. Diz que o áudio é em português 5.1, mas se for realmente 5.1, é o pior 5.1 que eu já ouvi no meu DVD player. O áudio é baixo, tem muito chiado e é horrível. O dos extras, são 5 extras, sendo que desses 5, 4 são extras de texto. Só tem um extra que salva, que é um making of de 50 minutos, que foi produzido pela TV Cultura, que se não fosse por isso, ele não tinha nem isso de extra. Então, cara...
Coisa rara, uma desrecomendação da Sony, mas tá aí, né?
Horrível, horrível. O filme é maravilhoso, eu adoro, eu tenho um carinho muito grande por esse filme, eu adorava o programa Castelo Rá-Tim-Bum. Mas esse DVD é uma tristeza.
Eu vou fazer uma desrecomendação geral, que é a pior produtora atualmente no nosso país. Chama Universal. O resultado do Prêmio BJC ainda não saiu durante a gravação desse JCast. É a produtora atualmente, por exemplo, que tem lançado Blu-rays péssimo acabamento, tanto em conteúdo quanto na forma, na embalagem, né? E junto com as suas séries caríssimas, né? Isso é uma reclamação que nós temos desde o prêmio BJC do ano passado. A Universal já figurou como pior por não lançar os Blu-rays, né? E o que lança, por exemplo, trilogia De Volta para o Futuro, né? Com acabamento de locadora, né? E o Gladiador, que a gente já comentou, né? Há dois JQS passados. E não só por essas coisas que eu tô citando dos lançamentos, é pela postura também, sabe? De uma produtora, assim, que...
Não tá dando atenção.
Segue com a mesma mentalidade sempre. A gente reclamou da Warner, a Warner fez o possível pra melhorar, né? A gente reclamou da Fox, a Fox voltou, gente, nós não comentamos, a Fox voltou com lançamentos em estojo normal, né? Esquadrão Classe A aí tá nas lojas aí com estojo normal, né? Ninguém tinha falado isso. Quer dizer, algumas coisas, desde o que a gente reclama, e não só a gente, né? Todo mundo que coleciona reclama, vem batendo na tecla, a Universal segue lançando House a R$160, né?
O rei do House é maravilhoso. O importado.
Pois é, mas o Blu-ray do House não tem no Brasil, né, Paulo?
Uma coisa que a gente tem que ver, eu vou até pegar a carona já, porque a minha desrecomendação seria justamente a trilogia do De Volta para o Futuro Nacional.
Então manda ver, já que eu já concluí a minha. É isso, no geral, né? Desrecomendo Universal. E rima, inclusive.
E você veja, saiu por R$159, quer dizer, não dá nem pra eles dizerem que não estão lançando uma coisa com bom acabamento com medo de encalhar por causa do preço. Porque eles estão lançando sem um acabamento e com o preço lá em cima, entendeu? Quer dizer, não tem explicação, né? Você compra o Digipack inglês, chega no Brasil, mesmo que tivesse imposto, seria por R$100, quer dizer, vem o Digipack, vem com luva, vem com tudo e a edição nacional naquele HD case triplo, horroroso, sem nada, por R$159.
Esse negócio dela passou o ano inteiro sem lançagem. A gente lançou e a gente não acha. Onde é que nós vamos achar a trilogia Bourne? A Universal lançou, né? E não tem pra. A gente não vê. Não tem visibilidade nenhuma nos lançamentos. Né? Ah, foi um erro.
É secreta, sim,
foi um erro, né? Mas peraí, foi um erro, mas pelo amor de Deus, mano, então corrija esse erro urgente. Não, e tá nessa nhanha. Essa nhanha, né? Não lança. Quando lança meia dúzia, tiragem de padaria, né? Que é aquele negócio que comprou a rosquinha e terminou, não tem mais. Então, chega, não é Universal, realmente está merecendo todas as categorias, nesse momento está sendo votado no prêmio BJC, todas as categorias negativas é a Universal que está ganhando.
E se ela está desinteressada no mercado de home video, por que, que ela não cede os direitos para quem poderia trazer algo de qualidade aqui no Brasil?
Tem uma conversa de bastidor que a Universal no Brasil não decide nada, quem decide é a filial em Londres, que não sei o quê, que aquele só são, é tudo como é só uma representação que não tem poder de decisão, sabe? Ah, mas então larga mesmo, bem quando o Fabrício larga, vai embora, fecha as portas e deixa pra, sei lá...
Pra NBO.
NBO, é. Então tá, vamos lá pro nosso cast. Bug promoção, hein? O que será?
Round one, fight!
Bem, gente, olha só, vou começar então. Começar aqui o nosso cast com a seguinte colocação, né? Nós temos discussões gigantes sobre comércio eletrônico no Brasil. Acredito que 99,9% de quem coleciona compra online e quem compra online no Brasil sofre. Sofre porque temos um serviço de vendas que, por exemplo, envia produtos avariados e depois a troca é um problema seríssimo, porque a pessoa tem que despender de tempo, né? E isso é uma das coisas só. O sistema de entregas também é péssimo, o sistema que gerencia estoques é péssimo e tudo é muito mal feito. O comércio eletrônico no Brasil cresceu de uma maneira absurda nos últimos anos e a infraestrutura não aumentou. Temos um problema seríssimo no atendimento, no pós-venda, porque as pessoas que atendem no pós-venda não são pessoas que têm poder de decisão. Eu vi até esses tempos alguém comentando, não sei se foi o sócio, quem foi?
Foi o Paulo.
Ah, foi o Paulo. Exato, que quem vai for ligar para qualquer uma dessas lojas online maiores, magazines maiores, né? E for atendido por um atendente, ele não decide nada, ele é só um repassador, né? E isso também é uma outra coisa. Eu só queria dizer também de início, nós tivemos durante a semana uma discussão bastante acirrada na nossa lista interna do site, sobre questões éticas e tal, que certamente nós vamos abordar aqui, mas será da forma mais tranquila possível, né? Porque aqui a gente sabe que as discussões sempre são com o objetivo de informar e não de criar conflito, tá? Nós temos posições aqui, cada um de nós que está hoje participando, temos posições bem claras a respeito dos assuntos que a gente vai tratar sobre esse problema do comércio online no Brasil. Quero deixar bem claro, assim, que a nossa posição não é de tirar vantagem, a nossa posição oficial no nosso site não é de se locupletar a partir dos surtos, como eu defino, das lojas online. O que, que é surto? Então vamos começar definindo os termos que nós vamos usar aqui, tá? E depois, se alguém quiser completar, são as definições que eu elaborei e que, nesses anos que eu compro nas lojas online no Brasil, sedimentei, né? Então, no primeiro momento, o que é surto? Surto é tudo o que parece normal. Promoção, aquela que não foi anunciada, por exemplo, né? E que de uma hora para outra aparece com preços totalmente diferentes do que é o normal. Sabemos que o mercado brasileiro tem tabela, né? Sabemos que o comércio brasileiro eletrônico tem uma lei não escrita que rege ele. Sabemos que existem lojas e conglomerados que mandam no comércio eletrônico brasileiro, tá? Sem citar nomes, né, Paulo? Vou colocar os tonhonhonha, aqueles, lembra?
Sim.
Os efeitos sonoros, né? Sabemos disso, sabemos que o controle dessas ações de preço baixar, isso existe dentro do comércio eletrônico, né?
Sim.
E que quando isso aparece, o surto, tanto é para cima quanto para baixo. Já vimos DVD por R$ 9.999,90. Todo mundo já viu isso.
Só, tá? Que aí ninguém compra, né?
Aí ninguém compra e certamente se comprar vão entregar, não é, Paulo? E por aí já podemos começar. Mas se fala muito em bug, né? Em bug, eu insisto, às vezes brincando, outras vezes não, que não é bug, é promoção, né? Eu digo desde 2006 que não existe bug. Por que eu digo que não existe bug? Porque bug, pra mim, é uma falha sistêmica. Assim como a própria justiça definiu, bug é uma falha sistêmica, quer dizer, um problema no gerenciamento das informações, né? Eu tenho um artigo aqui, até publicado nesse ano de 2006, que foi um ano bem forte nessa questão, com vários ingressos na justiça, ações E esse artigo que foi publicado no jornal O Globo diz assim: o sistema erra, vou ler rapidinho uma coisa que eu não costumo fazer no JotaCast, mas eu vou ler, tá? O sistema erra? Infelizmente, não. E a razão é simples: computadores são máquinas burras demais para cometerem erros, pois o erro é consequência do arbítrio, um mau julgamento. E computadores até são capazes de tomar decisões, desde que os critérios sejam pré-estabelecidos. Julgar, jamais. Por exemplo, diante de um critério, se a média das notas for igual ou maior que 7, o aluno é aprovado. Esse é um critério colocado no sistema. Então, esse é a definição de um bug, de uma falha sistêmica. É, se existe um bug, é porque alguém programou. Então, isso daqui a pouco começa a se confundir também com falha humana. O que existe realmente é aquilo que todo mundo fala, que eu acho tão engraçado, que sempre aparece o negócio do estagiário, como se as maiores lojas do comércio eletrônico brasileiro fossem deixadas sexta-feira à noite na mão de um estagiário, né? Eu sempre brinco com isso aí também, que muita gente fala.
Olha só, existe em informática, que eu sou professor de informática, todo mundo sabe, uma expressão que explica justamente essas falhas sistêmicas. Diz-se que teve um problema de BIOS, bicho ignorante operando o sistema.
Pois é, então, quando se diz que é falha sistêmica, a responsabilidade é de quem programa, ou seja, da loja. Aí se entra numa outra questão, que é aproveitar ou se locupletar ou fazer enriquecimento ilícito, também, que é uma coisa que nós podemos hoje discutir aqui. Mas então fica assim, promoção é algo que é divulgado, mas o problema só, gente, pelo que eu falei, é que as promoções no comércio eletrônico, principalmente o home video, não podem ser divulgadas. DVD a R$1,99 ou R$1,45, como nós já tivemos em 2006, né, 2005 tivemos o Shoptime DVD, eu já falei isso naquele podcast sobre alegrias e tristezas, né, DVDs a R$1,45, frete grátis, tá? Isso não pode ser anunciado, porque se vive no comércio eletrônico, existem, como eu disse, leis que não são escritas e as pessoas e as lojas têm que respeitar isso. Fora um conglomerado, que todo mundo sabe qual é. Então, tudo é muito delicado. Tudo é muito delicado a respeito disso.
Essa questão do bug foi o que deu mais pau lá no fórum do BJC, né? Foi
até uma questão... eu abri aqui, eu tô na frente aberta aqui, a nossa querida comunidade no Orkut... como é que chamava? Viciados em DVD, edição especial, né? E tem um tópico lá de 13... de dezembro de 2006. Diz assim: falhas sistêmicas, o site deve cumprir? E a gente discutiu isso, gente. Tem mensagem de 2006 até agora, 2009. Depois a comunidade decaiu bastante, quase inativa, né? E se discute isso desde esse tempo. Sobre essas questões, eu acho que a gente primeiro deve definir semanticamente o que é bug, né? Bug é esse negócio que todo mundo fala, bug, mas é uma falha sistêmica e não existe falha sistêmica, né, de se autoprogramar para isso. Alguém programou. E aí entra a falha humana. E a promoção é aquela que é realmente que é divulgada,
né? Como tal, né? Divulgada como promoção.
Como promoção. Só que a gente sabe que certos preços não podem ser divulgados com promoção antecipadamente, porque existe essa lei não escrita.
Quando eu coloquei, quando você postou o vídeo lá no fórum do BJC...
E no site, né?
No site, aliás, né, no próprio BJC, a discussão do se era bug ou se não era bug foi o que mais pegou lá, né? E, na minha opinião, é o seguinte, um bug... até um colega postou lá, falou também que era analista de sistemas e tal, e explicou, não, bug realmente existe. Então, para diferenciar bem, né? Ninguém discute que o bug realmente existe em termos físicos, quer dizer, existe um digitador que está inserindo os dados, ele pode errar, pode haver realmente uma falha sistêmica, não é isso que se discute. Então, agora, o que eu questiono é o seguinte, aquilo que acontece com tanta frequência, uma vez por semana numa loja, outra vez na outra loja, às vezes mais de uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias, há tantos anos, será que a gente pode continuar dizendo que isso é bug? Porque, na minha opinião, se você tem uma loja e você tem alguém, seja, né, na brincadeira aí, o estagiário, seja o digitador, seja o responsável pelo CPD, que começa sistematicamente a colocar dados incorretos na sua página, o preço do seu produto, olha, numa semana você chama a atenção do cara. Na outra semana você começa a descontar do salário do cara o prejuízo que ele está causando, dos preços que ele está colocando. Na terceira vez você já manda o cara embora. Né? Você não, quer dizer, uma coisa que subsiste há tanto tempo não pode ser chamado de bug aquilo, né? Na minha opinião, aquilo realmente são preços inseridos de propósito e não, porque em qualquer empresa saudável que preze a sua saúde financeira e a sua reputação, isso é inadmissível que erros sucessivos aconteçam com uma frequência tão grande assim, né?
E outra coisa curiosíssima nesses bugs, entre aspas, né, Ricardo Sócio, é que vários deles acontecem no mesmo dia, com data e hora marcada.
Não, e a coisa ficou tão frequente que a gente chega a ficar esperando. Fica todo mundo no sábado de madrugada de olho pra ver se vai ter...
Pois é, hoje é sexta-feira, só ponho isso, né? E às vezes, aliás, é mais comum não aparecer quando eu digo isso, né? Do que quando eu coloco, quando eu aviso. Aconteceu uma vez só, eu acho. Please hang up and try again. Eu sei que o Paulo tem uma posição também, Paulo, sobre essa questão das promoções, dos preços aí, né?
Bom, acho que a falha, eu também acredito que seja humana, ela não é uma falha no sistema. O sistema, de uma hora para outra, ele não pode estar apresentando um preço e, de repente, do nada, uma televisão que custa R$5.000, ela está lá no site por 1.000. E alguém entrou com algum dado, né? Esse dado foi jogado no sistema e uma coisa que realmente a gente fica na dúvida é por... Para mim, né? Que eu vejo.
Sim.
É que alguns erros, eles persistem por muito tempo. Então, vamos supor, uma loja de departamento está com um programador lá e esse programador recebeu lá uma informação para ele poder fazer a promoção. Ele foi lá e, infelizmente, ele errou com a porcentagem. Em vez de colocar 5%, ele colocou 50%. E isso automaticamente corre no Twitter e corre nos fóruns e todos os sites aí que hoje a gente tem contato com a informação imediata. O que acontece? Você não vê esse problema sendo resolvido em uma ou duas horas. Alguns deles chegam a levar 2 ou 3 dias.
Muito bem colocado, Paulo.
Eu não sei essas empresas não... Porque uma empresa desse porte, ela tem que ter um sistema de segurança. E eu acredito que ela tem um sistema de segurança justamente para poder conferir se essas coisas estão erradas.
No software, né, Paulo? Na raiz do software, isso aí.
No software, o próprio software deve acusar, por exemplo, alguma diferença muito grande, né, no fechamento dos produtos. Eu acredito que isso existe. Eu não posso dizer que existe, né? Eu suponho que existe. Então, outra coisa, automaticamente, se essas empresas trabalham via internet, elas devem ter funcionários monitorando a internet também. A partir da hora que uma promoção dessa cai no Twitter, poxa, não pode a empresa não estar sabendo.
É,
então, o prazo
que eu acho... sabendo, menos a empresa, né?
Exatamente, né? Então eu acho o prazo relativamente grande para o problema ser sanado. Mas eu acredito que sempre é erro humano. Eu não acredito que seja, por exemplo, cair um servidor. Porque caiu um servidor, o site sai fora do ar, entende? Não, 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 não tem como o sistema ocasionar um problema, né? Sempre vai ser a partir de alguém que está responsável por essa promoção.
Paulo, você acredita que é um erro humano intencional ou um erro humano por falha?
É isso. Bom, humana. Eu acho que aí nós vamos chegar onde? Aí nós vamos chegar...
Teorias de conspiração.
Sabe que eu nunca... Eu só vim a pensar nesse caso da promoção depois que postaram aí no blog essa semana, né? Falaram, olha, as empresas devem estar usando isso para se autopromover, né? Existem alguns casos que realmente dá... A gente até pode levar em consideração isso. Mas eu acredito que tem muitos não, né? Eu acho que é para isso que o Procon está aí, o Juizado de Pequenas Causas está aí, porque eu não posso, e eu acho que é errado, é generalizar o caso, todos os casos de ou bug, ou erro humano, ou promoção errada... Né, que a empresa vai ali depois te envia lá um e-mail falando, olha, infelizmente a gente não vai poder entregar por causa de um erro. Eu não gosto de generalizar, eu acho que cada promoção, ela tem que ser analisada, existe erros crassos, né, esses erros, você não pode estar com uma televisão lá de R$10.000, né, e tá entregando ela por 1.000. Então, até acredito... que a pessoa, quando entra no site, a maioria não está ali querendo lesar a empresa, né? As pessoas estão ali de boa fé, entende? E eu acho que a pessoa tem a oportunidade de comprar o produto por um preço barato, ela não vai deixar de comprar. Ela vai fazer o pedido, né? A partir da hora em que esse erro é reconhecido, aí entra o quê? Aí entra o CDC, né? E entra o próprio, eu acho, o próprio pensamento da pessoa, né? Eu acho que cada um aqui pensa de forma diferente. Eu acho que cada um sabe quanto vale o seu tempo. E cada um sabe se vale a pena pegar e gastar horas e horas lá no Procon ou horas e horas no Juizado Pequenas Causas por uma compra dessa, né? Muita gente já compra sabendo que é um erro e provavelmente vai esperar que o produto vai ser cancelado. E se não for, ele vai ficar contente. E se for cancelado, ele não vai falar nada.
Não, eu acho que às vezes tem gente, Paulo, que às vezes quando cancelado fica contente também, entendeu? O cara tá no esporte.
tem, porque o número o Ricardo falou uma coisa certa. O número de promoção hoje que tem acontecido na internet é tão grande que hoje você já não compra fora dela. Ela é tão frequente que toda semana você espera um erro, né? Tu acaba esperando um erro para poder adquirir o produto. Isso é uma falha, eles têm que consertar, porque com certeza isso daí não está certo. Eu não posso te dizer se isso é erro do programador, mas existe a participação de alguém na falha, né? Eu posso até te dar o exemplo.
A questão é justamente isso, se é uma falha ou se isso é uma estratégia para que você compre na loja, né? Para que você entre dentro da loja, porque...
O que você acha, sócio?
É como eu disse, eu acredito que existem bugs autênticos, entendeu? A gente sabe que sistemas falham e tal, mas nessa quantidade, nessa frequência, eu tenho convicção de que isso é proposital, entendeu? Não é. E assim, para entrar um pouquinho só na discussão do CDC aqui, o CDC não reconhece essa discussão de se é erro proposital, se foi um acidente, se foi o digitador que estava, né, bobeou, se foi. Para o CDC, é ponto final. A partir do momento que você fez a oferta, né? Oferta, popularmente, a gente conhece como sinônimo de promoção, mas oferta para o CDC é o oferecimento do produto. Seja caro, seja barato. Aquilo que foi oferecido é uma oferta. Aquilo tem que ser cumprido, isso tem um motivo. Para o CDC não existe isso de você discutir a boa-fé ou a má-fé da loja. Para o CDC existe a oferta e isso tem que ser cumprido. Pode parecer um pouco absurdo, né? A gente falar, anunciou um DVD, um box por um centavo. Pode parecer um pouco absurdo aos ouvidos da gente que a gente vai exigir que eles cumpram isso. Mas isso tem um motivo. Se a gente for, isso foi pensado na elaboração do CDC, se a gente for permitir que as lojas, que os fornecedores em geral, aleguem que ou que foi má fé, que foi um erro de, aliás, que foi um erro de boa fé, né, que foi um acidente e tal, para não cumprir aquilo que eles anunciaram, você vai jogar no colo do consumidor a prova contrária. Ou seja, o consumidor vai passar a ter que provar que não, que a loja estava de má fé. E o Código do Consumidor, ele já parte da premissa que o consumidor é incapaz de provar esse tipo de coisa. O consumidor não tem acesso aos memorandos internos da loja, o consumidor não tem acesso às reuniões de política de preços da loja, não tem acesso aos registros do banco de dados.
Acaba sendo uma transação desequilibrada.
Exatamente. E se você for exigir que o consumidor prove a má-fé, o que que acontece? Você, automaticamente, você mata a regra de que toda a loja tem que cumprir os seus anúncios. Porque todas vão descumprir e vai ficar a critério e vai ficar no colo do consumidor o ônus de provar que foi má-fé da loja. E nenhum vai conseguir provar.
Virou casa da mãe Joana.
E virou casa da mãe Joana, exatamente.
Só pra gente esclarecer, na apresentação eu omiti uma informação importantíssima. Ricardo Sócio é bacharel em Direito, advogado, né, Ricardo?
Já fui advogado, fui servidor do Tribunal de Justiça, já fui conciliador do Juizado Especial e estudando para concurso de juiz agora.
Para juiz de Direito. Isso. Certo. Então é o único de nós aqui que tem conhecimento jurídico, é isso?
Eu queria destinar essa pergunta, pode ser tanto para o Paulo por conta da área comercial, mas também para o Ricardo, justamente pelo conhecimento jurídico dele. Se a gente está chegando a uma conclusão que essas falhas sistêmicas são uma forma de marketing meio escondido das lojas, todo mundo concorda que essas falhas muito frequentes estão criando uma cultura no meio do pessoal que frequenta a internet de ficar esperando essas falhas acontecerem?
Sim, eu não tenho dúvida de que o pessoal está esperando. Agora, o que eu digo, olha só que coisa interessante. Muitas pessoas...
Para mim não resta dúvida.
Fazerem isso, presta atenção, se as lojas ao fazerem isso estão criando essa cultura das pessoas esperarem ter esse bug, ter essa falha, quer dizer, estão criando um público para essa falha, como é que elas podem depois alegar que os clientes estão com má fé?
Elas não podem, aí é que tá. Pelo CDC, existe a presunção absoluta de que o consumidor sempre está de boa fé. Se a loja for alegar a má fé do consumidor, ela tem que provar. Você não basta a loja chegar e falar assim, o meu produto saiu anunciado por um preço equivocado, foi culpa do nosso digitador, e o fulano está de má fé porque comprou. Essa alegação não serve, tá? Não, eu, assim, eu vou deixar o Paulo responder. Depois eu queria falar de duas premissas do Código do Consumidor, rapidinho, que assim, a gente lança uma luz enorme sobre toda essa discussão, que é para guiar o raciocínio de como a gente deve pensar nesses problemas de consumo aí.
Sim, Paulo.
Bom, eu acho que a partir da hora que você acessou um site, você fez um pedido, independente dele estar errado ou não, a culpa do cliente nunca vai ser, tá? Houve o erro do site? Houve. Agora, você não pode dizer que foi má fé, porque você também não tem como provar que foi má fé da pessoa que fez o pedido lá contigo, né?
Exato.
A questão do CDC, eu acho que isso varia muito de região para região, até porque eu citei isso essa semana e até comentei que eu devo ser uma das pessoas que mais vai. Eu tenho amigos no Procon, tenho amigos no Juizado de Pequenas Causas. E existe algum... Com esse aumento das vendas online, o número de reclamação aumentou demais. Então, existem alguns casos já que o próprio Procon aqui já chega e já te orienta a não perder tempo, né, de entrar na justiça. Então, vamos dar um exemplo, né? Um exemplo que aconteceu numa loja grande de departamento aí, algumas 3 semanas atrás, onde havia uma promoção. Essa promoção, ela concedia R$40 de desconto para compras acima de R$300. E o estagiário, em vez de colocar R$40, ele colocou 40%. O que aconteceu? Começou a aparecer lá televisão de R$2.000 por R$1.100, né? Automaticamente, vários pedidos de vários compradores foram cancelados justamente com a questão do erro sistêmico. Bom, eu, no caso dessa promoção... Eu não vi a coisa como um ato promocional da loja, e sim como um erro. Partindo do caso da loja como um erro, qual é o meu ponto de vista? A partir da hora que você descobriu a promoção e a promoção estava ali, você fez o pedido, você não está agindo de má fé. Até porque você não tem conhecimento de que aquilo é uma promoção ou deixa de ser, ou que aquilo seja um erro. A partir da hora que esse pedido foi feito e automaticamente a loja entrou em contato com você e explicou que houve um erro, eu acho que parte de cada pessoa ir buscar os seus direitos ou não. Eu, particularmente, não iria. Porque, para mim, naquele caso, não foi má fé da loja. Ela não me atraiu naquele dia... a nível promocional. Eu entendi aquilo ali como um erro, né? Existem casos mais graves, né? Teve um caso da FENAC aí, recente, que eles estavam vendendo televisão de 2 mil por cento e pouco. Então, existem algumas diferenças de valores e existem vários sites onde esse erro acontece. Lógico, pode ter casos aí de ser toda semana ou todo mês, mas há lojas que vocês podem considerar que passam anos e essa loja não tem problema nenhum. Então, você consegue entender que aquilo ali foi um erro, né? Eu acho que daí parte muito da consciência de cada um. Eu, no meu caso, não iria buscar meus direitos, porque eu acredito que aquele produto não custou aquele valor que eu estou pagando nem para a loja, né? Então, eu acho que cada caso é um caso, ele deve ser analisado separado, né? Independente de você buscar o Código de Defesa do Consumidor, você pode ir no Procon ou no Juizado de Pequenas Causas. Eu acho que não dá, é para generalizar. Eu acho que o errado é, olha, no CDC está escrito que você tem o direito, que a loja é obrigada a te entregar no preço X. Se ela te vender uma televisão por R$0,99, você tem que ingressar e ir lá receber. Eu não concordo com isso, né? Eu acho isso errado, tá? Então, agora, se uma loja, uma coisa que tem acontecido muito também, e isso eu acho que tem que o CDC tem que mudar, é o seguinte: existem muitos pedidos atualmente que estão sendo cancelados sem nenhuma explicação, tá? Não, não é uma explicação do cara te mandar e falar, olha, houve um erro sistêmico. Eles simplesmente falam que o teu pedido não foi aprovado na administradora do cartão, quando eles nem ligaram para a administradora.
Eu tinha limite, exato.
Exatamente, exato. Entende? E aí você liga para a administradora e a administradora fala, não, ninguém dessa tua loja que você comprou ligou para a gente. Então, a gente não teve como recusar, porque a gente não recebeu o contato. Esse caso, eu acho mais grave que o caso do bug.
Para mim, é tudo a mesma coisa, Paulo, porque você faz você entra na promoção ou no bug e você faz vários pedidos. Na minha opinião, eles analisam aquilo que você comprou. Se você comprou o produto do bug e fez mais alguma compra que para eles torne a compra lucrativa, eles vão aprovar o seu pedido. Caso você entre e você tenha comprado produtos que para ele não sejam interessante fazer a confirmação da compra, eles cancelam e te dão uma desculpa qualquer.
Ok, mas só uma observação aqui. O caso desses cancelamentos que eu estou dizendo via cartão de crédito não são de promoções bugadas. É compra normal. Você entra no site, faz a compra, pode ser até sei que seja uma promoção, mas não é um bug, não é nada que você pegou no Twitter ou em algum site. Você foi lá. Eles não estão acontecendo somente nesses casos onde está sendo discutido hoje, né? Se é surto, se é erro, se é bug, não é isso. Eles estão cancelando os pedidos, né? Eu não sei qual é o motivo.
Eles não querem vender.
Pô, não, tem que ter alguma explicação. Eu não sei até hoje explicar isso. Porque se a pessoa está comprando, está pagando o preço que a loja está pedindo, alguns casos não são nem promoção, porque isso já aconteceu comigo também.
O Código de Defesa do Consumidor é de que ano?
1990,
a internet não existia, né? Mas ele contempla compras a distâncias porque nós tínhamos a questão de comprar por telefone, né?
Telefone, programas de televisão, catálogo e tal.
Catálogo, né? Hermes, eu me lembro, eu era criança, meu pai, minha mãe compravam um catálogo Hermes Macedo. Então, contempla compras a distância, só que a questão da falha sistêmica não entra aí, porque você liga para a loja para comprar por telefone e é o preço que a atendente está vendo ali, ela não vai te vender por outro. Você vai comprar pelo catálogo, é o preço que está impresso, né? Até o bug... Até a falha no catálogo seria a falha na impressão. Aí tem que vender pelo aquele preço que tá ali, está constando ali. Então, não contempla o Código do Consumidor, Defesa do Consumidor Brasileiro, não contempla o comércio online, assim, vamos dizer, especificamente, né?
E isso deveria ter isso daí que tu falou é importante. Eu acho que deveria ter uma revisão, né? Inclusive com algum... Com
e o nosso, caso. Em 90, ele era o mais moderno do mundo. Confere isso.
Exato. Uma das guias do Código do Consumidor são duas coisas que o juiz vai julgar, ele vai usar o código para julgar mesmo essas relações de consumo virtuais, partindo de duas premissas. Primeiro, o código estabelece a vulnerabilidade do consumidor, ou seja, reconhece que o consumidor é o ponto fraco, é a ponta fraca da corda, entendeu? Ele não tem estatura para brigar com as lojas de fornecimento em massa. Então, a lei, ela não é uma lei de relações de consumo, é um código de defesa do consumidor. Então, o Perfeito. Código, ele é parcial mesmo. Ele é para... premissa inicial dele é uma lei para...
Por isso ele é bom.
Então, para colocar o consumidor no colo e elevar ele à altura das... A segunda premissa é a chamada teoria do risco do negócio. Ou seja, você vai montar uma empresa, o risco é seu, entendeu? Você vai contratar o funcionário para digitar o seu preço no seu site, embora o código não trate de site, seja para colocar o preço no panfleto, seja a agência de publicidade que você vai contratar, o risco é seu. Se acontecer um erro lá dentro, você não queira empurrar a responsabilidade, as consequências desse erro para o consumidor. Isso leva ao critério de responsabilidade que é adotado no código, que é o que a gente chama de responsabilidade objetiva. Ou seja, responsabilidade independente. No Código do Consumidor, em raríssimos casos, você vai discutir a culpa da empresa. A regra é, a empresa errou, não tem choro nem vela. Não importa se foi por culpa, se foi por erro. Até porque nesses casos que está sendo falado aí, se foi por acidente de alguém que digitou errado, se foi um erro, né, que nem está falando, houve negligência e a empresa tem que responder.
E se isso for para os autos do processo, aí o juiz nem... Olha, não, nem titubeia. Se a empresa colocar no processo que foi erro, falha humana dela e tal, o cara vai dizer, bom, então, o problema é teu.
Tendo-se dessas linhas guias, dá para você aplicar os preceitos do Código do Consumidor nas relações, porque o direito prevê o uso da analogia, né? Quer dizer, se você não tem uma lei específica para tratar daquele caso, você pega a lei que trata de situação similar e aplica naquele caso concreto, né? Seguindo essas premissas.
Mas você, sócio, que muito mais que nós todos aqui está inserido na questão do direito, você sabe que existem pareceres diferentes para o mesmo caso.
Sim.
Né? E eu tenho uma aqui em mãos, eu tenho processo, dois processos do mesmo caso com pareceres diferentes. Então, é assim, é por isso, mas e isso é do direito, né? Eu sou arquiteto, não sou da área jurídica. Uhum. Mas isso é do direito, né? Uhum. No final, a decisão que toma é o juiz.
Não, é assim, Juliano, quando se cria a teoria do direito, você vai estudar como tem que ser o Código do Consumidor, você vai partir de duas coisas. Primeiro, o que dizem os grandes autores, né, do tema, e Sim. O que julgam, principalmente os tribunais, porque os tribunais é que são responsáveis por uniformizar o tratamento da matéria. Então, quer dizer, se você tem um caso de um juiz ali que julgou diferente, um outro que julgou um pouco diferente, isso tudo vai acabar no tribunal se a parte recorrer. E quem vai dar o tratamento uniforme no assunto vai acabar sendo o tribunal. Então, quer dizer, isso que eu estou te dizendo é sempre assim, baseado no tratamento majoritário da matéria, é o que se entende como sendo correto. Mas é claro que você vai, cada juiz, cada cabeça, uma sentença.
Exato, né? E tem uma questão que o Paulo fala em pequenas causas, mas não existe mais, né? Terminologia Juizado Especial Cível, né?
Isso, é, sempre foi o nome correto.
Sempre foi, ah, eu não sabia, achei que
Juizados Especiais Cíveis e Criminais, né?
Nesses dois casos que eu tenho aqui, os processos em mãos, né? Num, então, o juiz dá ganho de causa a quem recorreu, e o outro dá ao recorrido, que chama, né?
É, mas foi recurso ou foi só a sentença, o JC?
Não, é, tem
no caso do juizado, tem uma particularidade, que não vai se o processo é de juizado especial, ele não vai para o tribunal. O recurso
ele vai até a última instância de juízes do juizado especial
do próprio local.
Segunda instância, é. Exato. E normalmente o que é julgado na primeira instância é juiz leigo, né, sócio? Não é juiz concursado.
Não, juiz togado, Juliano. O que pode acontecer, o juiz pode delegar a conciliação para
conciliação. Ah, tá certo. Então foi da audiência, foi da audiência.
Foi da audiência de conciliação. Agora, se o caso não dá acordo, né,
aí vai para juiz togado, tá?
Exatamente, o juiz tem que sentenciar.
Pois é, então num aqui que a sujeito que recorreu perdeu, se destacou que o Código de Defesa do Consumidor, né, ele defende o equilíbrio e o negócio do enriquecimento ilícito. Realmente o Código de Defesa do Consumidor fala em enriquecimento ilícito? Para quem, por exemplo, quer se locupletar?
Assim, você tem... No Código de Defesa do Consumidor eu não conheço nenhuma expressão, nenhum artigo, nenhum dispositivo que fale... Porque o enriquecimento ilícito ele é mais um princípio geral de direito, sabe? Ele não é uma norma positivada que está numa lei ou na... Então é um princípio que rege o direito em geral. Agora, é aquilo que eu te disse, o juiz pode até aplicar... No caso concreto, dizer que o consumidor está se enriquecendo ilicitamente, só que ele está indo contra o sistema do Código do Consumidor, porque o Código do Consumidor ele proíbe que você faça esse tipo de interpretação para evitar que você abra aquele espaço que eu falei antes, ou seja, de você jogar para o consumidor o ônus da prova da má-fé da empresa, porque é um ônus que ele nunca vai conseguir cumprir. E aí você abre a porteira para todas as lojas anunciarem o que quiserem, depois não cumprirem e ficar para o consumidor ter que provar que aquilo foi um erro, se foi de... Então, por isso o código adotou o critério da responsabilidade objetiva.
No caso dos sequentes e mais sequentes casos que estão indo para a justiça, não especificamente de internet, mas de defesa do consumidor, isso não acaba gerando uma jurisprudência, não acaba gerando um consenso entre os juízes, que é o que, em tese, facilitaria os julgamentos?
Eu acho que não há consenso, justamente pela lei não ser específica para esse tipo de comércio
eletrônica. Você tem uma jurisprudência majoritária, né, Juliano? Que é o que guia, como eu te falei, é o que guia, você começa... Existem as dissidências, mas existe um tronco central ali de decisões num determinado sentido.
Sim, né? Mas chega num momento, sócio, que tem uma, vamos dizer, decisões diferentes para o mesmo caso. Quer dizer, de compra efetuada e não cumprimento não cumprimento da oferta, em resumo, que é o que diz o código. Né? Para não cumprimento da oferta, diz um juiz, diz que não, porque comprou a TV com 40% de desconto, né? E o outro diz, não, comprou com 40% de desconto, se vira, você tem que entregar, o problema é seu. E por isso que eu já estou dando a minha opinião sobre o que, com isso, estou dando a minha opinião sobre o que eu acho de tudo isso. Que a pessoa, como cidadão, tem que recorrer. E me estranha muito a postura do PROCON de Joinville, aí que o Paulo falou, de dizer para as pessoas não recorrerem.
Eu também acho isso muito estranho, muito estranho.
Isso não, por parte de um órgão público, isso não pode acontecer.
Olha, ô Juliano, assim, se ele for procurar um advogado, nunca confie num advogado que vai falar para você que você tem 100% de chance de ganhar coisa nenhuma, sabe? Claro, pode ser uma causa, mas assim, nesses casos de consumidor, de oferta não cumprida, dá pra dizer que você, ao ingressar, você tem 70% de chance ou mais, no mínimo, né? De ganhar. Agora, você chegar no PROCON e o sujeito te orientar a não procurar os seus direitos, eu acho isso um absurdo, porque o PROCON tá lá pra... Pô.
Não pode, por isso que a justiça tem que ter mais concurso pra juiz, por isso que a justiça tem que aumentar, por isso que a estrutura tem que ser maior, porque as pessoas, o direito das pessoas é a cidadania, as pessoas não podem deixar de...
Enfim, se é coincidência ou não, retomando lá o que a gente estava começando a falar, sem, né, cair nos nossos direitos. Afinal de contas, é mais ou menos o que a gente também começou aqui discutindo, né? As lojas estão fazendo de propósito ou não estão? Como a gente concluiu aqui, coincidências acontecem, mas coincidências constantes não são mais coincidências. É muito simples, sabe, de entender, né? Então, ok. Outra coisa também que me chama a atenção é que, apesar, o Paulo deu um exemplo, né, que aconteceu aí recentemente, de um televisor, né? Então, quer dizer, desconto de 40% para produtos, então aí até produtos grandes podiam ser, mas no geral o que a gente vê desses bugs são coisas pequenas, são DVDs, Blu-rays, livros, CDs que entram nisso. É outra coincidência frequente. E se é outra coincidência frequente, passa a não ser mais coincidência. Aí dois exemplos que a gente tem aqui, que ajudaram a gerar essa discussão e esse cache aqui, enfim, vamos chamar, né, de bug recente nas africanas, né? Você pegava uma série por R$9,90, enfim, e aí o pessoal fez a festa. Eu fui lá ver e tal, R$9,90, quer dizer, um preço. Não me parece um preço absurdo, por exemplo, sabe, da gente pensar, não sei, o que é absurdo? A gente tá aqui no começo do ano, tendo queima de estoque, o pessoal entra correndo nas lojas, leva produtos com até 80%. Eu não posso achar que um produto tá com 80%, 90% de desconto, é suspeito, porque as lojas fazem isso.
Ah, mas aí vão dizer, mas não foi anunciado. Não precisa anunciar.
A gente, é o que o Ricardo tava falando, eu não tenho que provar nada. Se a loja tá vendendo por esse preço, é esse o preço, eu quero pagar esse preço. Aí, outra coisa que o Ricardo diz, e eu tendo a concordar com ele, e acho que o Nerd também, né? Eles fazem isso para levar pessoas para a loja. O que eu ouvi de pessoas que levaram as promoções lá das africanas R$9,90, mas levaram também boxes que estavam por R$29,90, foi enorme. É só a gente entrar lá no fórum do BJC.
Gente, vocês não têm noção.
Pessoas. E aí, quer dizer, então, me parece óbvio, e a gente tem o exemplo de nós consumidores, de que ao entrar com a dita, né, o dito bug, o dito surto, as pessoas acabam levando sim outros produtos que não estão com um preço, digamos, tão baixo assim. Uma outra promoção lá da Porta-Aviões, você tinha R$30 de desconto para qualquer coisa. Um monte de gente chegou e levou DVD, Blu-ray, que custa R$29,90. Ou seja, na prática não saiu nada. E eu lembro a discussão aqui, todo mundo falando no Twitter, putz, será que vai rolar? Não vai rolar. Pessoas receberam, eu não sei aqui, aí alguém pode falar, alguém aqui se recebeu. Eu sei que pessoas lá no fórum, teve gente que recebeu. Eu fiz essa compra, mas eu não comprei mais nada. Eu só fiz uma compra, então na verdade foi uma compra que não custou nada, só teria que pagar o frete de R$3 alguma coisa, eu não recebi e tá parada lá até hoje, eu tento entrar em contato com a loja, não consigo por telefone, e já vai fazer 20 dias ou mais, não consigo. Pela internet é a mesma coisa, sempre aparece lá atendimento online, aparece todos os atendentes estão ocupados, não consigo falar com eles. Então, disso eu posso tirar o quê? Quando a gente não tem o acordo cumprido, né, e para isso vale também o que o Paulo falou das encomendas normais, que são simplesmente canceladas, né, que tem um caso também absurdo, que é, por exemplo, muita gente que comprou o ovo Alien na Fenac, e a Fenac simplesmente cancelou. Quer dizer, olha, você está lesando uma pessoa, porque é uma edição limitada, o cara comprou, achou que pronto, eu tenho esse ovo. Aí, dias depois, a loja vem e fala, não, você foi cancelado. É um produto que talvez lugares, ele nem consiga, ele não pode nem conseguir comprar em outro lugar. Então, ressarcimento aí passa a ser uma coisa, e aí? Tipo, eu não vou mais poder ter aquilo, então como é que fica? Então,
ele vai usar o fornecedor, né? Isso. Ele vai usar o fornecedor como...
É como desculpa, mas enfim, é errado, né? Porque não tá lá um aviso até os estoques durarem. Quer dizer, se você vende, se você tem estoque. Você não pode vender uma coisa que você não tem. Aliás, se eu não me engano, isso é crime.
Muita
não sei
muita
mas você loja não pode vende vender uma coisa que você não tem. Mas assim, só pra concluir, eu vejo, e aí pegando tudo isso, que vocês já falaram, isso que eu falei, as lojas, assim, então pra mim, tá muito claro que não é bug, que não é falha, e que não é coincidência, porque é muita coincidência para ser coincidência. Eles se valem do quê? Do que a gente estava justamente discutindo aqui antes de eu começar a falar. Eles se valem de que a maioria de nós não vai até as últimas consequências pelos nossos direitos. Então, eles não estão perdendo. Eles não estão perdendo. Eles estão vendendo para aqueles que comprou uma coisa a mais. Eles estão, enfim, eles estão fazendo valer, tá promovendo, estão vendendo coisas a mais. E mesmo que sejam muitas pessoas lesadas, e a gente está discutindo aqui isso, a gente sabe, são pouquíssimas as pessoas que vão até as últimas consequências para pegar de volta. Por quê? Porque muitas vezes a gente sabe que se eu for às últimas consequências, por exemplo, para exigir o meu Blu-ray lá de R$29,90, eu vou gastar mais do que R$29,90. Então, eles estão se valendo disso, dessa impunidade. Essa
acomodação e falta de cidadania.
Exatamente. Então, assim, resumidamente, eles são do mal.
Não é que é
isso. Não, assim, não pode falar isso.
Eles são do império.
Olha só, eu tô aberto aqui na nossa comunidade aqui, muito engraçado. Mensagem do dia 14 de dezembro de 2006, do nosso querido colaborador, Bruno Arrente, que é uma pena o Bruno Arrente não tá hoje participando com a gente aqui. E ele diz assim, ó, essas falhas sistêmicas, aí abre parênteses, entre aspas, sistêmicas, porque tem ocorrido sistematicamente, presumo. Isso em 2006, gente.
Ótimo.
E eu acho que assim, ó, independente, gente, do julgamento de cada um, se é ou não é, a gente tem o direito de recorrer, quem vai decidir isso é a justiça, entendeu? Não é uma questão de ética.
Tem uma questão de ética, e até comentei isso daí no grupo, porque o que acontece? A partir da hora que você vai buscar os teus direitos, lógico, o PROCON vai questionar o que aconteceu. Então, eu vou chegar... Outro exemplo que aconteceu, acho que faz uns 3 ou 4 meses atrás, também numa loja grande aí de SAI. Você adquiria uma televisão e ganhava outra, a mesma, de graça. Então tu comprava uma TV de 10 mil e ganhava duas. Mas o erro era tão...
Ô Paulo, você tem que comprar TV, hein? Porque você só fala de promoção de TV, rapaz.
Eu tenho comprado...
Quantas TV?
O erro, ele era tão grave que você colocava essa TV no carrinho de compras, adquiria ela, o mesmo modelo, o site te concedia essa segunda unidade de graça. E se você retirasse a que estava sendo cobrada, ficava o brinde no teu carrinho. Então o que acontece? Você finalizava o teu pedido... Zero, porque você... Tu tem um pedido e tu tem um contrato de compra e venda.
Não, mas aí, então mas aí não houve... Aí você não está amparado... Não, a pessoa que comprou não estaria amparada pela lei porque não houve oferta. Esse nunca teve na página de anúncios, na página expresso esse preço. Quer dizer, esse apareceu preço apareceu... Carrinho. Acidentalmente na hora que você clica no carrinho ali né? Isso não foi ofertado por esse preço para você.
Mas apareceu como brinde. A loja não é obrigada a entregar. Brinde
desde que você levasse a outra. A promoção foi anunciada dessa forma.
Tá bem claro a oferta.
Foi anunciado dessa forma. Compre uma e ganha outra, não é isso?
Você fechando. Tá, mas o erro de você comprar uma e ganhar outra já era um erro grave. Então você comprava uma TV de 10 mil e ganhava mais uma de 10 mil.
Não estava anunciado? Mas não estava anunciado?
Não, foi um erro.
Ah,
não, entendi. Não existia a promoção. Não existia. Isso foi um erro que foi encontrado no site. E, por exemplo, você colocava... Sim,
mas em algum lugar no site estava anunciado isso?
Não estava.
Foi alguém que percebeu esse bug.
Só acontecia se você colocasse as duas em carrinho e tirasse.
Alguém percebeu
esse bug. Foi alguém que percebeu o erro. Não, como não houve oferta, não há como você exigir que a loja cumpra. Isso foi um acidente.
Mesmo finalizando o pedido?
Não, mas não houve oferta. Isso não estava anunciado. Ninguém entrou nessa página atraído por essa promoção porque não havia anúncio. Esse preço nunca foi...
É diferente de entrar assim, desconto da caixa, esse famoso, obrigado caixa, te amo caixa, desconto da caixa R$30, dizia lá, né, desconto de R$30, né, você comprava um Blu-ray de R$29,90 e você saía, só pagava o frete, isso estava anunciado, e aí o que acontece, é bem isso que o sócio diz, né, aí se começa a selecionar as compras que valem a pena, por exemplo, eu recebi tudo que eu comprei com esse cupom, porque já sabendo, né, já comprei, então, comprei dois Blu-ray de R$29,90. Paguei, então, R$19,90 cada um. Recebi tudo. Né? Agora, quem, como o Felipe, que comprou pagando só o frete, não recebeu. Mas que diabo é isso? Aí um é cancelado e outro não?
Exato, é o critério. Fica muito claro, né? Qual que é o critério.
Pois é. Mas aonde que... É diferente desse caso do que eu tô falando da televisão.
Perfeito. Perfeito. Sem dúvida. Um tá anunciado, outro não. É isso que eu estou falando.
Quando a gente fala de erro... É um erro, não está anunciado. Se eu finalizei o pedido, conforme o CDC, eu tenho um contrato de compra e venda, não tenho?
Você pode alegar essa tese.
É para isso que tem a justiça.
Mas, assim, esse caso não vou dizer que seja um caso tão provável de você ganhar quanto os outros, porque a loja não ofertou isso em lugar nenhum. Você entendeu? Alguém descobriu isso fuçando, ele cavucou esse bug lá no site, né? Não tinha anúncio disso, não tinha...
Mas mesmo com um pedido em mãos, há pessoas que foram procurar o PROCON.
Sim. Bom, mas é direito. Aí sim, você entende que não deveria, né? Mas é o direito dela.
Eu entendo que não deveria, porque...
Perfeito.
Exatamente.
Quando eu coloquei que esses bugs, né, seriam para atrair pessoas para dentro da loja, lá no fórum e acho que lá no canal do YouTube também, o pessoal falou que eu estava criando teorias de conspiração, né? Uhum. As pessoas que não são familiarizadas com o direito do consumidor ou com marketing, né? Não sei se tem alguém que trabalha com marketing especificamente. Esse negócio de levar o cliente para dentro do estabelecimento, gente, é uma coisa sagrada. É uma coisa que eles criam milhões de estratégias para... É muito importante.
Só para a pessoa criar um cadastro, isso assim, no final do dia, olha, foram tantos cadastros foram criados, novos foram criados por causa disso. Nossa, amanhã de novo, vou fazer isso aí de semana que vem de novo, gente. Vamos lá. sabe? Entenderam? Quem tá nos ouvindo, entendem que não precisa nem fechar a compra, que só de criar o cadastro.
Eles querem aproveitar a oportunidade de poder mandar mailing depois pra você, porque ele já tem seu cadastro.
Não,
né?
Gente.
Exatamente.
Vá até qualquer supermercado do seu bairro, em todo supermercado, principalmente de grandes redes. O que, que é que a pessoa compra todo dia? Carne e pão. Você vai em qualquer supermercado, o açougue tá lá no fundo e a padaria tá lá no fundo. Por quê? Porque se eles forem colocar isso na porta, você vai, compra o pão e vai embora. Mas eles querem que você entre lá dentro, porque você não vai.
E online tem a mesma estratégia, é diferente.
Já viu as drugstores, Ricardo? É um caso mais clássico, porque lá é uma drogaria. E os remédios
e a drogaria não ficam no fundo. Início.
Você demora uma hora pra você chegar nos remédios. Você vai encontrar.
Passa pela perfumaria,
fralda, pela... vai passar pela negócio de cachorro, tudo
com Tem chiclete, tem bar.
É muito valorizado isso aí, você levar o cliente pra dentro da loja. Isso aí,
fazer o cadastro é o ouro, porque como o Fabrício disse, aí o cara fez o cadastro e ele te manda e-mail todo dia.
Exatamente.
E é um cliente potencial ali que nasce.
Pois é. Né?
Agora eu queria até.
E eles já identificam até o seu perfil, né? Já sabe o que te mandar, né?
Já sabe. Porque você procurou. Você procurou a promoção ou surto do Blu-ray, etc. e tal.
Mesmo que eles não te entreguem, eles já sabem o que você quer. Claro que
sim. A pessoa aproveita o bug, vê que não dá certo, ele pensa: ah, mas foi só 20 e poucos reais, eu não vou esquentar a cabeça por um valor tão baixo. É errado pensar assim? É errado. Mas não é injustificado esse pensamento. A pessoa vai pensar, pô, só a dor de cabeça que eu vou ter por conta de reclamar e fazer valer meus direitos, não vai valer esses reais.
Claro, aqui na
FENAC... Não, tu tem razão.
O problema é que eles contam com isso, né? Não compensa porque as lojas não cumprem o pós-venda também. Quer dizer, se você faz uma reclamação... Essa semana mesmo, eu fiz... eu tinha feito uma compra do Highlander Steelbook na Amazon da Alemanha. Passou mais de 30 dias da data final, não chegou, eu mandei um e-mail reclamando. No outro dia, eu recebi a resposta dizendo... Não, vou falar, não vamos mandar outro pra você, porque nós não temos mais no site. Realmente não tem. Mas já providenciamos o estorno do seu cartão de crédito. Quer dizer, eu não gastei um real pra fazer a minha reclamação. Eu entrei no site. Agora, o problema é que as lojas brasileiras não fazem isso. Quer dizer, você entra no qualquer do serviço de saque e eles não resolvem o seu problema, sabe? Quer dizer, eles
te mandam um e-mail 2 dias depois pedindo 7 dias.
É não, e eles ficam te mandando resposta padrão. Você vê que ninguém leu aquilo que você escreveu.
Não,
sabe?
Eles não têm poder de decisão, como o Paulo falou. Eles não têm poder de decisão. Simplesmente eles seguem o script. Se você fizer uma pergunta fora do script, eles sabem no máximo responder: infelizmente, senhor, é isso que eu posso fazer. O infelizmente, eu acho que é a palavra que eles devem utilizar a maior parte do dia.
Nerdmaster, quer encerrar aí, por favor?
Eu falei isso durante o cast e eu volto a pôr essa questão em pauta. As lógicas e erros sistêmicos como uma forma meio escusa de propaganda, de marketing estranho que seja, não importa, eles estão criando uma cultura entre os seus consumidores para depois eles não poderem reclamar de gente indo na justiça e que está agindo de má fé. Eu acho bom e eu sei...
Você faz um alerta a longo prazo, é isso?
Estou fazendo um alerta, não digo nem a longo prazo, Juliano, não estou nem falando a longo prazo, que essa cultura já está acontecendo, isso já é...
Você quer dizer que daqui a pouco isso é normal já e aí ninguém reclama mesmo e tal?
O ato de não reclamar é repudiável. É repudiável. Não reclamar seus direitos é algo que vai contra totalmente o meu ser. Eu não consigo conceber uma pessoa que sabe que está sendo lesada e não corre atrás dos seus direitos. Ponto. Agora, isso é um aviso às lojas, tá? Eu sei que deve ter qualquer funcionário que seja das grandes magazines online e offline do nosso país ouvindo o JCast, porque mal e bem, vamos parar de ser modesto, a gente já está com uma gama de ouvintes boa pra caramba, então isso é um aviso. Não queiram achar, vocês, lojas online, que os consumidores são um bando de cordeirinhos que vocês podem caminhar para o caminho que vocês quiserem. Querem fazer bugs? Ótimo! A Amazon faz isso, gente. Chama-se Black Friday. Escolhe uma data, uma comemoração brasileira, por exemplo, e faz um super surto mirabolante com preços absurdos. Você vai ver que não só os teus consumidores vão consumir pra caramba, como ainda vão achar que vocês são as melhores lojas do universo?
Algo intencional e correto, né? Que cumpra o que o cliente... Isso aí é a ideia,
É, a cultura de consumidor nossa é muito incipiente ainda. Apesar do código aí ter 20 anos, né? Mas nós não aprendemos nada ainda. Nós, eu tô falando o povo em geral, né? Eu já recorri, eu aprendi muito. Fui, busquei meus direitos, né? Teve injuizado especial civil, né? Não foi justiça, vamos dizer, com o advogado fui eu mesmo, eu recorri. Eu aprendi muito, porque eu tive que ler muito, bastante. E isso me fez bem. Me fez bem porque eu cresci como pessoa, eu conheci a lei e eu, enfim, eu me senti realmente fazendo parte...
Você adquiriu cidadania, né, JC? Cidadania, você conhecia seus direitos.
De maneira alguma, né, foi, vamos dizer assim, perda de tempo. Claro que deu uma energia gigante, isso não tem como medir financeiramente. Nosso tempo, como é que todo mundo diz, é ditado popular. Só que é uma atitude que deve ser tomada pelas pessoas, porque simplesmente porque é o seu direito, é isso. Tem mais que falar, Felipe, quer encerrar?
Eu gostaria de falar, na verdade, um pouquinho mais amplo, assim, meio que um desabafo, mas a gente está vendo aqui, a gente tem que correr atrás e não concordo 100% com vocês e as lojas se valem, da maioria não correr atrás para perpetuar isso. Mas ao mesmo tempo, né, que a gente tem que correr atrás e se correr atrás muitas vezes vai dar certo, e também a gente tem um código de defesa do consumidor, como a gente vive vendo aí em jornais, nas reportagens, que é exemplo no mundo inteiro, né? Apesar disso, é muito triste a gente, mais uma vez, ter que correr atrás. A gente ter que ter o dinheiro para poder fazer a ligação. A gente ter que ter o dinheiro para poder pegar um advogado. A gente ter que correr atrás por conta própria. Enquanto que o Estado deveria fiscalizar esse tipo de coisa. A gente está aqui pagando 4 meses de imposto por ano, 5 meses, né, do nosso dinheiro vai para imposto, que é para a gente, e não tem um agente fiscalizador para punir as empresas que fazem isso. Porque por mais que a gente vá lá de gota em gota, não adianta, né? Quer dizer, é uma coisa que isso vai se perpetuando.
Claro,
então
claro,
o poder tinha que vir lá de cima e as lojas não deveriam ser permitidas a fazer isso. Por isso que, por um lado, né, a justiça funciona, a gente tem um código de defesa do consumidor excelente, apesar de que a gente já viu aqui que muita coisa tem relação com a internet, isso para lei em geral, né, tem que ser atualizado, mas é meio que topar o sol com a peneira, porque o que tinha que ser feito é direto o poder e direto
público,
nessas lojas,
claro,
para não permitir que esse tipo de coisa aconteça, e aí cada vez que isso acontece, cada um de nós tem que correr atrás por conta própria.
E o pingadinho, como você disse, Felipe, o pingadinho tá colocado no custo final. Mandar o advogado lá pra Piracicaba, lá pra o interior, isso aí, tudo isso é traço, dá traço na despesa final.
Isso eu fico muito triste, porque enfim, eu disse que é um desabafo, que é uma coisa maior assim, mas é verdade, fazer o quê? Aqui no Brasil, infelizmente, tudo que a gente quer, tudo é privado, a gente tem que ir fazer, a gente tem que ir pagar. O Estado, que é bom, não tá aqui pra gente quando a gente precisa dele.
Verdade.
Ricardo.
Bom, eu queria encerrar com umas notinhas meio filosóficas aqui. Em primeiro lugar, a gente percebe, eu percebi quando eu fiz o vídeo, quando eu li os comentários, tanto no blog do JC quanto no Orkut e também no Twitter, que muitas pessoas, apesar de serem consumidores, eles advogam para a parte contrária. Quer dizer, o brasileiro, ele tem, eu não sei que sentimento é esse de piedade, que em vez dele defender os próprios direitos, ele vai pensar se a loja já está sendo lesada porque ofereceu um DVD por R$1 ou alguma coisa assim. Não foi o caso do que aconteceu comigo, mas eles falam como é que é errado uma pessoa se foi anunciado por R$1. É claro que isso é um erro, é um bug, a gente não pode exigir isso, é desonesto. Olha, eu quero dizer o seguinte, se você não pode, se é desonesto você exigir que a loja entregue um DVD que foi anunciado por R$1, você também não pode exigir que a loja cumpra uma promoção de leve 2 e pague 1, porque um está saindo de graça e de graça é mais barato do que R$1. Daí, se a loja não cumpre, você também não vai poder exigir outra coisa. Ah, mas esse produto anunciado com preço errado vai lesar a loja, e foi um erro. E como vai lesar a loja? É desonesto eu cobrar. Olha, vá a uma loja, faça uma compra, e no dia seguinte tente desmanchar a compra com a alegação de que você fez um erro de conta, o seu salário não vai dar para pagar aquilo, você vai passar fome se você arcar com aquela compra. Eu quero ver se a loja vai ter piedade de você e vai perdoar o contrato que você assinou, ou vai te devolver o cheque que você passou, ou vai, enfim. Então eu acho que o brasileiro, ele tem que começar a pensar da seguinte forma: ele tem que ter honestidade, porém, defender os seus direitos, né? E uma outra nota, muita gente ficou discutindo, é bug, mas são pessoas que compram no bug. E disseram que eu estava sendo desonesto de pregar que as pessoas devem exigir o cumprimento que foi anunciado em bug.
Que horror,
olha, eu quero dizer o seguinte... nesses termos,
né? A gente tem opinião de tudo, né?
Então, eu quero dizer o seguinte, eu tenho convicção de que eu não agi desonestamente, até porque eu não acredito que é bug, que é erro. Agora, errado tá quem acredita que é bug, acredita que é erro e fez o pedido, porque esse sim tá sendo desonesto, porque ele tá se aproveitando conscientemente de uma coisa que ele mesmo acredita ser um erro.
É um raciocínio lógico, sim.
Então vamos, gente, vamos nos mobilizar e a gente tem a internet que é o nosso melhor veículo, sabe? As duas lojas resolveram os dois problemas que eu tive por causa do Twitter, por causa de encheção de saco que eu fiz no Twitter, tá certo? Uma delas me contactou via Twitter, quer dizer, não foi nem pelo saque da loja, depois de várias negativas, de várias enrolações.
E você atazanou a vida deles, que eu vi.
Não, eu fiquei na cola e as duas resolveram o problema. Então, quer dizer, eu acho que o brasileiro, eu não acho isso ideal, eu não acho bacana ficar no...
Use as armas que você tem também, né?
Então, eu não acho bacana isso de ficar no Twitter, você tem coisa melhor pra fazer, mas o problema é que você não tem outros meios, você entra no saque, você troca 30 e-mails com a loja e não resolve o seu problema. Então é o que sobra, né? E vamos cada um brigar pelos nossos direitos aí. Foi um prazer participar do JCast.
Muito obrigado, deputado sócio. Paulo?
Bom, eu vou finalizar falando um pouco sobre o próprio Procon e os dados de pequenas causas. Apesar de eles estarem aí para ajudar o consumidor, pelo menos aqui no Sul a gente tem uma certa dificuldade, né? Os prazos hoje para você conseguir abrir uma reclamação aí está em torno de 3 a 4 meses, para você poder ir lá fazer a reclamação no Juizado de Pequenas Causas. É a primeira audiência. O PROCON, todo mundo sabe como que é, né? É complicado, você tem que ir fila, você vai perder horas do teu tempo. Vale a pena, eu acho que para quem tem tempo até vale. Eu tive uma experiência ruim, né? Minha experiência foi com uma loja grande de internet, fiquei nesse processo durante 1 ano, entre PROCON e Juizado de Pequenas Causas. No final do processo... A única coisa que eu consegui foi o valor que eu paguei de volta. Quer dizer, o CDC, no meu caso, não valeu para nada.
Frustrante, totalmente frustrante.
Frustrante, exatamente.
Com certeza, né? Porque é um tempo que você perde, né? E essa loja, inclusive, os dias marcados, ela muitas vezes ela mandava um fax. Ela nem comparecia. Houve casos de eu ir lá e ter que remarcar... E o próprio PROCON está disponível para uma coisa dessa, que eu não acho certo. Porque ali mesmo ele já deveria ter tomado a causa e ter multado a loja, né? O juizado civil é a mesma coisa. Eu achei um absurdo ter que comparecer 3, 4 audiências, né, no decorrer de 1 ano para chegar no final e ter o valor que eu paguei, porque o produto foi devolvido e sem correção, né?
Fabrício já falou, né?
Juliano, eu tinha falado, mas não tinha muito a ver com que...
Rapidinho então, por favor.
Não, eu queria dizer a mesma coisa que a maioria dos nossos colegas falou aqui, que foi a questão de que eu acho que se a pessoa vê que se justifica, tá reclamando, tá entrando na justiça pra procurar seus direitos, eu acho que é justo, porque eu escutei na fala de algum deles, se não me engano até sua, Juliano, que nós mesmos sabemos quanto que nossa hora quanto que ela vale, até mesmo se você imaginar quanto que a empresa que você trabalha paga pela sua hora, e se você gasta 10 horas pra reclamar de R$20, às vezes você não justifica, mas vem aquela outra questão, muitas vezes a loja espera que você faça isso, e se a gente continuar fazendo isso, nós não exercemos nosso direito, que é o que o Ricardo falou. Então, cada um tem que analisar e ver se vale a pena fazer a sua reclamação, se justifica mesmo. Dá pra ver que, por todos os relatos que a gente vai vendo, que existe um pouco de intenção que você visite o site, que você entre você faça o cadastro dessa loja pra eles recolherem seu mailing. E você não tem a intenção de fazer isso. Você quer comprar um produto e quer receber isso. É um acordo lá de compra e venda. E eles unilateralmente chegam e cancelam o seu pedido. Eu acho que
é uma relação muito vil, né? E eu queria...
Só um complemento aqui, Juliano. Sim. Agora que eu lembrei. Meu particular que eu adotei depois dessa experiência, que infelizmente não dá certo no Brasil, seria não comprar mais.
Sim.
Entende? Na loja em questão. Essa loja, pra mim, por exemplo, eu tento evitar o máximo. Então, sim, sim. Depois do que aconteceu, tipo, se eu fazia, vamos supor, 2 pedidos por mês, hoje eu tô fazendo 2 pedidos por ano. Eu, sim, acho que isso deveria, a gente poderia ter um movimento em cima disso.
Perfeito.
Poderia. Perfeito. Só que parece que as lojas já sabem que não vai funcionar.
Mas é, eu acabei de ler aqui o último trimestre do conglomerado que se nomeia com uma letra, um número e uma letra, caiu 75%. O lucro do conglomerado, o maior conglomerado brasileiro de lojas e magazines, caiu 75% no último trimestre de 2010. Então, isso é um indicativo já, gente, que encheu, a bolha vai estourar e vai estourar na mão deles. Com isso, eu queria encerrar aqui dizendo que eu sou muito grato às pequenas lojas, né? A maioria delas que não compactuam com esse tipo de estratégia.
Sem dúvida, muito
Eu acho lembrado. Que a gente podia falar o nome muito de algumas delas aqui, porque até mesmo pelo...
Eu quero deixar como geral, assim, que quer dizer que lojas especializadas em home video, que é o nosso assunto, as lojas que tratam no dia a dia, DVDs, Blu-rays, livros, né, em alguns casos também, mas todo mundo sabe qual é, quem compra já há algum tempo já sabe o que nós estamos falando, não vou nomear justamente para não ser acusados de que nós estamos privilegiando alguém e tal, as lojas que, apesar do preço ser maior, acabam não compactuando com esse tipo de estratégia, de procedimento, as lojas que entregam, que usam os canais que são possíveis por serem pequenas, algumas são inclusive redes, né, pequenas, mas que tratam do assunto de Blu-ray, de DVD, do home video, e que estão ao mercado já há algum tempo e que, pelo que a gente acompanha, não se tem nem um décimo, sei lá, um centésimo, uma fração dos problemas que a gente passa com os grandes magazines, que são os que oferecem os grandes preços, por aquilo que eu falei no início, porque eles têm o poder, né, de decisão disso. Mandam e desmandam no comércio e no home video brasileiro, para o consumidor final, né? Não falo de locação, que é outra coisa. Então, fica aqui no final do JCast, muito obrigado a essas lojas, que a gente sabe que pode confiar. A gente, é óbvio que todos procuram o melhor preço, isso é da natureza do consumidor, né? E que infelizmente agora a gente sabe que quando for lidar com elas, a gente vai passar trabalho, né? Nesse tipo de relação. E até compras, como a gente falou durante o cast, compras que nem são surtadas, compras, né, normais, que são canceladas unilateralmente, que são que a gente acaba não recebendo, né, como também muitos de vocês, acredito que estamos ouvindo, já tiveram péssimas experiências. Certo, agradeço a todos vocês, foi um cast pesado, discussões pesadas, mas agradeço muito, né, nem sempre a gente pode ficar só, né, com discussões leves e descontraídas. Muito obrigado, Nerdmaster, Fabrício, Felipe Fonseca, Paulo Camargo e o nosso convidado, Ricardo Sócio. Certo? Valeu, muito obrigado a todos e até a próxima. Ricardo, só se esqueci qual é a sua cidade, desculpe.
Franca.
Franca, São Paulo.
Francamente, então... hein, Juliano?
Francamente. Nunca foi feito esse trocadilho antes, né, na história desse país.
O William Bonner dos vídeos, cara, depois tu reclama do trocadilho de Franca.
E acredita que tenha sido o primeiro Blu-ray de player.
Olá, pessoal, eu sou Juliano Vasconcelos, o JC, e este é o JCast, o podcast do... Ah, o guri passou aqui. Fecha a janela.
Bruno, que se mostrou ser um colaborador. Desculpa.
Opa, companheiro.
E esse foi o Nerd, ele morreu, mas a gente tem que tocar o barco.
Esse era o Nerd.
O show tem que continuar. Bora lá. Tribuchou.
Vai. Juliano, eu abri o e-mail aqui, então qual que eu vou. Qual que.
Simon.
Simon.
Não, Simon, diz ali, Simon.
Silêncio.
Leia pra vocês verem.
No início, um M no final.
Ele não é Simon, é Simon. Assim, ele pediu pra escrever assim. Pra,
Juliano, tá escrito aqui: Simon, que se lê Simon, ele é sério. Ele não gosta de ler Simon. É um personagem. Ali, o nome dele
Simon.
Não é
Simon. Simon, eu tô lendo aqui. A primeira coisa que ele escreveu: ó, Simon.
Ah, eu que
se lê Simon.
Lê o que tá entre
presente. Que se lê Simon.
Gente, eu tô trolando vocês, aí vocês estão se dando conta. Vamos lá.
Ah, mas aí é porque o Juliano não gosta do Batman Dark Knight, o problema é dele.
Isso é uma mentira deslavada.
Qual o problema do Batman?
É o nerd.
É,
é o nerd. O problema sou eu.
O problema do Batman é que saiu simples no Brasil, né, Paulo?
Faz tempo isso.
Sim, faz... Isso a gente tá falando de uma... Não,
isso são recordações.
Sim.
Aquele que você chamou ele de Ricardão e disse que ele... Que se ele fosse, se você fosse, não fosse heterossexual, você pegava não, ele?
Essa do nerd, eu vou te contar uma coisa. Se tiver cenas deletadas nesse... No, nós tamo, isso não vai entrar, né?